Feliz por estar aqui esta manhã e por ouvir esta exortação enquanto vim à plataforma. Desculpem pelo atraso, mas os doentes lá atrás, nos carros, ambulâncias, etc. E tive de apanhar aqueles que não conseguiam entrar, sabem, antes de poder entrar. Agora, pergunte-me se a irmã que tem um pequenote, se ela não puder voltar esta tarde, quero pregar esta noite também, se o senhor quiser. Se ela não puder voltar para a dedicação, então, enquanto estou de pé por muito tempo esta vez, bem, diga-lhe que ela pode trazer o bebê agora. Mas se ela puder voltar, isto, esta noite vai ser um pouco melhor para nós. Mas que ela faça o que puder, o que quer que ela, que isso signifique para ela, pois. Ela não pode voltar. Vamos agora trazer o pequenote para a dedicação. E agora, tudo isto, enquanto estou a falar, se ela quiser vir agora, e este seria o momento certo. Agora, esta noite tem uma grande coisa especial. Eu quero falar sobre o tema desta noite, a mensagem profética de Senhor, será este o momento? Então, se Deus quiser, quero falar sobre esse assunto esta noite. É este o tempo, Senhor? Ou será este o momento? E depois eu quero aproveitar esta oportunidade na presença da igreja, na qual tem havido muitas coisas acontecer nos últimos dias, o que aponta para uma grande coisa que não compreendo. Mas nós sempre, os caminhos de Deus não são descobertos pelo homem, por isso só temos de caminhar pela fé. Se alguém pudesse explicar a Deus, então não seria necessário ter fé, porque você já sabe então, mas nós apenas caminhamos pela fé. E esta manhã pensei em tentar ter um serviço evangelístico, porque de certa forma mudou o meu pensamento depois de ter chegado aqui e vi tantos de pé e esperando por muito tempo. E então, esta noite, talvez por um pouco aqui, e então poderei avançar com isto que quero dizer. Uma coisa que eu gostaria de anunciar, enquanto muitos deles estão juntos, muitos de vocês juntos, é algo que eu me abstive de anunciar por algumas semanas atrás. Isto é, as vossas orações foram atendidas relativamente ao caso fiscal que tive com o governo. Está resolvido. E assim estamos, está tudo resolvido agora. Como muitos de vocês compreendem, o que eles tinham contra mim eram os cheques efetuados para a campanha. E, no entanto, tentaram dizer que havia meus por ali e queriam cobrar-me 350 e tal mil dólares por ser minha propriedade pessoal, e não era, foi o da campanha. E a igreja sabe disso, todos vocês sabem disso, e finalmente chegaram num ponto que vou apenas dar-vos um pequeno esboço do que aconteceu. Foram quase 3 e 5 anos, ou seja, cerca de 5 anos, suponho no caso. E vai e vem, e o caráter e tudo mais, mas estou tão grato que não conseguiram encontrar nada contra mim, pelo que não me puderam acusar disso. Portanto, não havia nada a acusar, apenas disseram apenas por minha ignorância, eu próprio suponho, por não saber muito sobre o direito. Eles traziam meus cheques e eu assinava-os, punha o meu nome neles, colocava na campanha, mas depois, desde que eu pusesse o meu nome neles, eram minhas, percebe? Não importa, disse. Isso é muito bom para si, dessa forma, mas eram seus e depois os dás à igreja. Mas logo que puseste o teu nome, né, eles tornam-se teus, não importa por qual propósito foram designados, foram escritos por ti. Assim, e se fossem colocados no alguém, colocasse ali presidente individual, isto estaria tudo bem, mas eles escreveram William Branham, percebem? E quando pus o meu nome, causou isso, foi tudo por isso eles estavam. E depois, finalmente, com a oração, eu não. Não há muito tempo, sabem eles, eu tive a visão de que um grande escuro, fumegante, fuliginoso, escamoso, como um jacaré, um homem, veio movendo-se em minha direção com dedos de ferro. Eu tive uma faca pequena assim e ele tinha nele o governo dos Estados Unidos, e eu não tive o que fazer, eu estava indefeso. E então o Senhor entrou em cena e foi vencido. E vocês se lembram de eu lhes ter dito isso há muito tempo? E eles ofereceram um compromisso outro dia, e o meu advogado, o Senhor Orbison, em New Albany, Albany e Ice e Miller e Indianapolis em caso de impostos. Chamou-me e disse-me: compareça. E compareci meu irmão Robertson e eu e a minha mulher e os administradores da igreja aqui, todos nós comparecemos e disseram-nos que eles eram o governo, queriam comprometer. E eu disse: eu, se devo alguma coisa a alguém, pagarei-lhes, mas faço o meu melhor. Mas eu disse: eu não devo isso. E então eu disse: eu é verdade, só Deus sabe. E por que não me acusam se sou culpado? Eu disse: tiveram 5 anos para o fazerem, mas não encontraram nada com alguma razão para tal. Então eu disse: não, eu recuso, só não vou pagar até que se prove o que eu devo. Então o advogado me levou, falou comigo e disse: agora podemos julgar o caso, o governo irá julgá-lo. E disse: quando eles fizeram a única coisa que podem encontrar contra ti, era que você, a forma como eu fiz, eu apenas não sei se nada sobre leis, por isso tive de o fazer como eu pensei que fosse honesto, e nunca foi depositado em meu nome, sempre foi depositado em nome da campanha da igreja e etc. Por isso não pude fazer nada. E ele disse: bem, eles estão dispostos a fazer cedências por $15,000 com uma penalização de $10,000 e os honorários advocatícios foram de $15,000 e isso custou-me $40,000 e por isso querem mais 5. Penso que é agora, por isso eu fui. Eu disse: em que parte do mundo é que eu conseguiria $40,000? Eu disse: sabe, a minha conta bancária aqui dizia sobre uns $100, ou talvez menos. Eu disse: onde é que eu iria buscar a fortuna? $1,000? E eu disse: não tenho nada como garantia. Simplesmente não tenho nada. É isso, é só isso. E ele disse: Senhor Branham, ele disse: aqui está o caso. Se podemos vencer o caso, ele disse: mas aqui está a questão. Podemos vencê-lo, porque aqui está o que farei. Eles vão reclamar tudo o que é o seu, porque você assinou o seu nome. E eles vão dizer que é seu, apesar de ter sido depositado em nome da campanha da igreja, campanha Branham, e depois de uma igreja. E nem uma única vez será que conseguiram encontrar um cêntimo que eu tinha gasto eu próprio. Isso é verdade. Deus sabe. Há homens sentados aqui mesmo que sempre foram certos a mim. Não havia um cêntimo que eu alguma vez gastei para mim. Foi tudo para o reino de Deus. Todos os cheques, todo o resto. Mas vejam bem, mas isso não importa. Era suposto ser meu primeiro e depois da igreja e da campanha. E eles têm uma forma de o fazer. E ele tem uma forma de o fazer, sabem todos os tipos de fugas que eles podem fazer. Por isso eu disse: bem, eu não posso fazer isso. E ele disse: bem, se vencermos o caso dessa forma, porque eu hei de os declarar presentes individuais, veem, vou declará-los ao governo presentes individuais. E ele disse: então, quando eu fizer isso, todos os $10,000 serão uma herança e depois voltarás de novo nisso e vão deter-te mais 5 anos a verificar tudo. Veem, quando você passa um cheque, ele passa pelo local de compensação, eles fotogramam e copiam esse cheque. E é claro que também tive todos os controles que foram feitos. Por isso eles disseram: é ali que te apanharam de novo. E ele disse outra coisa: Senhor Branham, se o senhor alguma vez chamar o governo assim no âmbito de uma investigação, não importa o que o senhor alguma vez fez aos olhos do público, você seria um bandido. Percebem? Mas é tudo. Vejam, este jovem ministro Batista lá no Mississippi, aquele jovem companheiro, uma mulher disse que ele entrou e insultou, e aquele homem trouxe provas de tudo. todo o país e de todo lado. Ele nem sequer esteve na cidade durante dias antes, no dia anterior ou no dia seguinte, de modo que o juiz quis que regressasse e obrigasse a processar a mulher por escândalo. Ele disse: deixa-na ir. E quando isso foi colocado num teste de monitor em todo o país, sabem o que aconteceu? 75% do povo americano disse: onde há fumo, há fogo. E aquele pobrezinho tão inocente como eu seria, ou qualquer outra pessoa, sofreria isso o resto dos seus dias, quando não tinha nada com isso. Senti-me muito mal durante algum tempo ao pensar que tinha posto a minha vida ao reino de Deus para tentar fazer ver as pessoas pagarem os seus impostos e fazer coisas e fazer o que é certo e fazer com que os bandidos se tornem homens justos e ser tratado como o seu próprio fosse um bandido. Pensei: o que fiz no mundo? E então veio-me em mente e olhei para a Bíblia. Todos os homens na Bíblia, sem exceções, que alguma vez tiveram um ofício espiritual, se Satanás não lhes apanhasse com coisas morais ou algo, ou o governo lhes apanha, vão onde puderem, até o fim. Moisés, Daniel e o povo hebraico, e João Batista e Jesus Cristo foram mortos pelo governador. E uma pena de morte. Paulo, Pedro e Tiago, o mais velho, Tiago, o jovem, cada um deles mortos pelo governo, porque é todo o governo, é o assento de Satanás. Jesus assim o disse, a Bíblia disse assim: venham, todos os governos são controlados pelo diabo, vem ali um governo que vai ser controlado por Cristo, mas isso será no milênio. Mas isto, estes governos agora, por mais bom que pensassem que são, no entanto, a retaguarda deles, eles são novamente dominados por Satanás. Estes reinos, eles disse, são meus, eu faço com eles o que eu quiser, eu dou-lhes se me adorarem. Disse Jesus: vai daqui, Satanás, adorarás ao Senhor e só a Ele só servirás. E então fiquei desanimado. A minha mulher está a ouvir-me e continuei. E eu disse: não, Senhor, eu se o devesse lhe pagaria, eu não o devo e simplesmente não pagarei, é tudo. Eu disse: como posso pagá-lo de qualquer forma? Fui, pois, para casa. Eu disse: merda, lava o rosto das crianças, apronta as roupas deles, vão-me embora. Eu disse: eles nem vão, tudo está simplesmente de avesso. Eu disse: o que é que eu fiz? Diz-me. Eu disse: no entanto, eu, $40,000, ufa! Você não percebe o que isso significa para mim? E ela entrou como, diria, uma esposa simpática. Eu disse: vou-me embora. Ela disse: achas que isso faria algum bem e ainda não rezaste sobre isso? Pensei: bem, talvez seja melhor eu rezar de novo. Voltei a entrar. Pareceu-me que ela citou-me uma escritura. Sempre queremos ver a escritura que Deus fez sobre isso. Então, a ver, estão a ver. E um dia foi-lhe pedido, sabem, tentaram acusá-lo ao governo, disseram: é justo para nós libertar judeus para pagar tributo ou imposto a César? Ele disse: tens um cêntimo? Disse: de quem é a inscrição? Disseram: de César. Disse: então dão ao César as coisas do César e a Deus as coisas que são de Deus. Agora, pensei nisso, virei-me na Bíblia e li-a-la. Pensei: verdadeiramente, Senhor, é isso mesmo, mas isto não pertence a César. Isto foi sua. Não era de César. Se tivesse sido meu, eu teria de pagar mais impostos ou algo. Bem, isso seria diferente do que pertencia a César. Mas isto é teu. Venha, e não pertencia ao César em primeiro lugar. Sabem, ele sempre tem a resposta na palavra. Acabei de ler um pouco mais longe e ele disse: diz, Simão, não tens o anzol em seu bolso? Venha. andas sempre com um pequeno anzol e um fio, e acabei de fazer um depósito esta manhã num banco de peixe lá embaixo no rio. Ele disse, eu fiz um depósito e o banqueiro vai certamente desistir do que tem, basta ir lá abaixo e tirar o anzol no rio, e quando subir a margem, abra-lhe a boca, veja, ele dará a moeda, não vamos ofendê-los, não ofendem a eles, venham, vão, vai pagá-la, Simão, isso será para mim e para ti. Eu pensei, é verdade, Deus, tens bancos de peixe e todo o resto em todo o país, não sei como será feito, mas nós fomos ao fundo, eu tenho irmãos aqui mesmo na igreja que estavam ao meu favor, e eu coloquei uma nota e recebi os 40 mil dólares e pagou aquilo. Fui para casa, queria saber como passei esse cheque, se voltaram sempre a atacar-me. Eu disse, isto é para dizer que estou livre de todos os impostos. Pois bem, é bom que apoiem isso, vão de certeza estar numa confusão depois disso. Estava sempre a ligar de volta ao banco para ver se eles o fariam. E finalmente o Bob disse-me, Billy, eles fizeram-no. Entrei e pus o braço à volta da minha mulher e eu disse, querida, estou livre. Que sentimento é de estar livre? E para que eu pagasse agora, eles me facilitaram muito a vida. Eu posso o pagar com 4 mil dólares por ano agora. Não posso continuar a vadiar, amigos. Tenho de sair e trabalhar. Portanto, eu levaria 10 anos para o reembolsar. E se Jesus não vier... E quando ele vier, de qualquer forma, todas as dívidas serão pagas. Vem? Então, espero que todos, as vossas orações, e esta noite vou continuar com algo, apenas um pouco nisso, mas foram as vossas orações que ajudaram-me. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Não importa em que parte do mundo estejamos, nunca o esquecerei. Esta noite, se o Senhor quiser, gostaria de dizer alguns factos que eu saiba. E não se esquecem de vir agora. Lembre-se, senhores, que horas são. Agora, nós vamos, creio, eles têm um horário completo para o resto da esta semana. E segunda-feira à noite, e os serviços hoje à noite, hoje e hoje à noite. E segunda-feira à noite é o serviço da vigília. E isso vos dará a terça-feira, dia do ano novo, se estiverem fora da cidade. Podem voltar para casa e teremos aqui agora alguns bons ministros para essa reunião. Nós, um grande grupo de excelentes oradores, e todos irão falar em intervalos a esta noite, à meia-noite, e por vezes tomam comunhão, se caso for o caso. Não sei se estão desta vez ou não, certo? Como onde estão a gritar e a disparar e a beber, continuando tomando a comunhão, amém? Comecem o ano novo com retidão, com a comunhão. Agora estão todos convidados e eu espero que vocês, o Deus dos céus, vos dará uma oportunidade de permanecer se puderem. Agora, antes de nos aproximarmos da palavra, quero dizer também isto, que agradeço certamente a esta igreja, aos seus membros, por este belo fato de roupa que me compraram. Muito obrigado, isso é muito para mim. Todos os seus cartões, as coisas através das épocas natalícias e presentes que enviaram à família. E, eles foram inumeráveis para mim. E pequenas marcas que não podem tocar na marca do meu coração. Nada faria isso como tal. E assim, alguns deles enviaram-me alguns de seus presentes de Natal em dinheiro. E alguns deles enviaram-me tais prendas. Um irmão mandou-me uma carteira de bolso e ele fez isso com o meu nome. Um pequeno alfinete que se olha através dele, tem o Pai Nosso nele. E como coisas assim. É só apenas guardamos os tesouros. A esposa e eu e os filhos queremos dizer-vos muito obrigado. É tão pouco, mas eu direi isso. Esta é a maior palavra que eu acho que alguém poderia dizer ou alguém diria: Deus te abençoe. Não há nada que possa ser maior. Agora, a estes irmãos aqui na igreja que me compraram aquela espingarda, eu usei o meu fato, mas eu não pude trazer a espingarda para a igreja. Mas era, eles teriam realmente algo contra, não teriam. Por isso eu vos agradeço certamente, meus irmãos, e eu ia ler os nomes deles um pouco, mas um dos irmãos estava de pé ontem e disse: não me agradeço, irmão Branham, tiraria toda a alegria disso, venham. Por isso pensei que talvez os restantes pensassem o mesmo, mas eu tenho vossos nomes. Eles datilografaram-no, sempre eu de lembrar disso, e que o Senhor vos abençoe grandemente. E vocês sabem que me relaxo, e é quando vou àquela sala zoológica e me ponho ali e vivo tudo. Quando fico tão ferido, não posso ir mais longe. Depois penso numa viagem de caça que fiz algum lugar, ou algo, algum lugar que fui pescar. Aprecio-os, que Deus os abençoe. Agora podemos inclinar nossas cabeças um momento enquanto nos aproximamos da palavra. Tenho certeza de que há aqui pedidos esta manhã demasiado inumeráveis para se enumerar agora mesmo. Por isso, pergunto-me, enquanto estamos de cabeça inclinada, o seu pedido especial, se só o mantiverem em seus corações e levantam as vossas mãos e dizem: meu Deus, tu sabes no que estou a pensar agora. Senhor Jesus, tu vês cada mão e tu sabes o que está por detrás disso, por baixo dessa mão. Tem pedido, e estamos a chegar agora reverentemente até ao trono do Deus vivo, aquela grande pérola branca que se estende por todo o espaço do tempo, onde o Jeová Deus se instala ali, o sangue de Cristo deitado sobre o altar, e falamos por ele, que disse: peçam ao Pai qualquer coisa em meu nome, será concedido a vocês. Não ouvirás, meu Deus, nesta manhã e responder aos pedidos deles. Coloco a minha oração com deles hoje para que tu concedas. Aqui estão os lenços de bolso, Senhor, dos que estão doentes e aflitos. E nos é ensinado na Bíblia que eles tiraram de São Paulo lenços e aventais que foram colocados sobre os doentes, os espíritos imundos saíram deles e as doenças partiram. E Pai, como já sabemos há muito tempo, e sabemos certamente que não somos São Paulo, mas afinal de contas sentimos que não era São Paulo, foi o Cristo que estava nele. E tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, de acordo com as Escrituras. Agora, estas pessoas, Senhor, acreditam que se pedirmos a Deus e pegarmos nestes lenços e colocarmos os seus doentes, eles se recuperarão. Rogo que assim seja, Senhor, quando estes lenços foram colocados sobre os doentes. E como se diz uma vez, Israel, começando no cumprimento do seu dever, vai para a terra prometida, e o Mar Vermelho cortou-se mesmo no caminho do dever. Mas Deus olhou para baixo através daquela coluna de fogo com olhos zangados. Aquele mar ficou assustado e revirou-se as suas ondas, as suas águas, e Israel atravessou em terra seca para a terra prometida. Agora, Senhor, hoje olha através do sangue de Jesus, e tu vês este ato de fé que realizamos aqui esta manhã, e que Satanás se assusta e assusta-se, e que cada um destes peregrinos que está presente, e cada um destes lenços que serão colocados, que eles, a estrada se abre e a doença se afaste, e que prossigam em direção à terra prometida, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, a coluna de fogo. Conceda o Senhor agora, abençoe os serviços, as palavras, o contexto, a leitura, e que o Espírito Santo tome a palavra esta manhã e docemente divida para cada um de nós, Senhor, como estamos a crescer perto de algumas grandes coisas tremendas que não sabemos o que é. Os nossos corações estão comovidos estranhamente, Senhor, e rogamos agora, à medida que nos aproximamos com reverência a Ti e a Tua palavra, que nos interpretarás o seu significado, pois o pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, esta noite, não se esqueçam do tempo. Que tempo Que hora? E agora? Esta manhã gostaria de abrir para vocês também que têm vossas Bíblias ou marcarem, se quiserem, nas Escrituras, onde queremos falar por alguns momentos. No livro de Atos, nós poderíamos ler dois ou três lugares. Atos 26, 15, primeiramente. Atos, o 25º capítulo e o 15º verso para começar. Depois queremos ler Atos 23, 11. E com isto, se o desejarem, provavelmente não terei tempo para ler Filipenses 1, 20, tudo sobre o mesmo curso, as mesmas palavras. Agora, no livro de Atos 26, 15, onde se lê assim. E eu disse, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e ponha-te de pé, porque eu te apareci para este propósito. Fazer de ti um ministro e uma testemunha destas coisas que viste e daquelas em que eu irei aparecer-te, livrando-te do povo e dos gentios a quem agora te envio para lhes abrir os olhos e transformá-los da escuridão para a luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam o perdão dos pecados e a herança entre eles que são santificados pela fé que há em mim. Em consequência, ó Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas mostrou-lhes primeiro em Damasco e em Jerusalém e em todos os lados da Judeia e depois para os gentios, para que se arrependessem e se voltassem para Deus e façam obras para obter o arrependimento. Em Atos 23, e de novo no 11º versículo, e na noite seguinte o Senhor estava ao seu lado e disse, seja de bom ânimo, Paulo, pois tu testemunhaste de mim em Jerusalém, assim deves dar também o teu testemunho em Roma. Que Deus acrescente as suas santas bênçãos à leitura desta graciosa e santa palavra que temos diante de nós. Agora, eu estava a ouvir um homem falar, a dizer não há muito tempo, e eu usou a palavra absoluto. E pensei, essa é uma palavra muito boa, ouço ele usá-la tantas vezes, absolutamente, isso é. Procurei no dicionário Webster, de acordo com Webster, significa perfeito em si mesmo, ilimitado no seu poder, inicialmente supremo. E supremo é o Amém. É tudo. É um absoluto. É ilimitado no poder. A palavra absoluto é perfeito em si mesmo. Isso é tudo. Isso resolve o problema. Eu pensei, isso é uma coisa gloriosa, é uma palavra maravilhosa. E agora, uma palavra é um pensamento expresso. Em primeiro lugar, deve ser um pensamento e depois torna-se uma palavra, porque não dizes as tuas palavras sem pensares. Quando falamos em línguas, não temos pensamentos. É Deus a tomar os pensamentos, é o pensamento de Deus usando os nossos lábios. Nós não pensamos nem sabemos o que vocês dizem quando falam em língua, se for por inspiração. Quando vocês interpretam, não, vocês nem sabem o que dizem. Vocês só falam, é tudo. Vocês percebem? Isso é Deus. E ao profetizar, você não usa seus próprios pensamentos. É Deus, porque você diz coisas que normalmente você não pensaria em dizer. Percebem? Mas a palavra absoluto significa final. E acho que todos devem ter uma palavra final. E todos grandes feitos que alguma vez foram alcançados, houve um absoluto por trás dele. Não importa o que foi, teve um absoluto por detrás disso. E cada pessoa decidida para conseguir algo tem primeiro de ter o absoluto. E é o posto para enfrentar isso, aquilo até para o outro, até chegar àquele absoluto, o amém, ou o final, sobre ou que estão, têm de ter algo no qual vocês se firmam, em outras palavras. É o posto de firmamento final para todas as realizações, está algures, pode passar por muitas coisas diferentes até chegar naquele posto de firmamento, mas tem o amém de tudo isto. Tem de haver algo assim. Não podem continuar com a vida sem ter um. Vocês, quando se casaram, houve mexidas, qualquer coisa, até que chegaram a este posto de firmamento. E foi o amor pela sua mulher ou pelo seu marido. Bem, talvez ela não seja tão bonita como a esposa de John. Ou ela, bem, ela não... Isto, aquilo. Mas há algo nela que para ti te impressiona. Você diz, ela pode não ser tão bonita como a outra. Ou pode não ser tão bonita como o outro. Mas tem de haver ali um absoluto que essa pessoa é diferente. E é aí que se agarra. Se isso não estiver ali, então farias melhor em não casar. E esse posto de firmamento, aquele absoluto. Podemos pensar em muitos que tinham absolutos na Bíblia. Oh, como tomaríamos, talvez, no fluxo dessa Bíblia, e ficarmos 2 semanas já a partir de hoje e nem sequer tocar na superfície se pensarmos nos absolutos na Bíblia. Por exemplo, permitam-me citar apenas 1 ou 2 só para resumi-los. Olhem para Jó. Ora, ele tinha um absoluto. Tudo correu mal para este homem, um homem justo. Ora, não ousaríamos dizer que ele não era justo, porque Deus disse que sim, não havia ninguém na terra como Jó. Ele era perfeito aos olhos de Deus, e ele sabia porque tinha uma âncora. Ele tinha um absoluto, quando tudo parecia contrário. A doença invadiu. Os amigos dele talvez disseram, agora, aí está você, Jó. Isso prova que estás em pecado. Estás enganado. E depois vieram os bispos, chamavam-lhes de trabalhadores de consolo. E em vez de consolá-lo, eles viram nada além do pecado em sua vida. Porque Deus tinha lidado com ele como ele lidou com ele. E seus filhos foram mortos e seus bens foram queimados. Tudo lhe correu mal. E até a sua própria vida foi posta em perigo. Arriscou a vida dele sobre um monte de cinzas que se desprendeu da coroa da sua cabeça para as solas de seus pés com furúnculos. Até a sua adorável e doce companheira, a mãe dessas crianças, disse, deverias amaldiçoar a Deus e morrer. Mas face a tudo isso, Jó tinha um absoluto. Oh, em tempo de doença, se eu ao menos pudéssemos nos firmar nesse absoluto. Jó sabia que ele tinha feito a vontade de Jeová e ele tinha fé no que fez porque Jeová o exigiu. Podemos simplesmente fazer isso. Jeová exigiu um holocausto pelo pecado dele e não só pelo Jó, mas pelos filhos dele. Fez um holocausto e isso é tudo que Deus exigiu. Oh, vocês podem dizer, espero que é tudo o que ele exige hoje. É menos do que isso. Apenas fé na sua palavra E se fizerem da sua palavra o vosso absoluto, vocês conseguem. Qualquer promessa divina na Bíblia, firma a vossa alma nela. Não importa o quanto as ondas vos batem, mesmo assim ficam firmes. O vosso absoluto. E agarrou-se a ele, e quando os seus consoladores disseram, você pecou, ele sabia que não tinha pecado, ele só estava sendo que fez de Jeová a âncora dele. E quando todos os seus, o homem entrou e disse, os teus filhos estão mortos. Outro entrou e disse, os teus camelos estão todos queimados. E lá do céu vem o fogo. Vejam tipos de palavras que tiveram que receber dos encorajadores deles. Estão a ver? O fogo veio do céu agora, Jó. Isso é prova. Isso não prova nada. Agora, ele não feriria os teus filhos, Jó. Você é um homem justo, mas Jó disse, sei que fiz a coisa certa. Ele ainda afirmou-se. Ele tinha algo que conseguiu conter. É isso mesmo. Ele aceitou isso. Ele fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. E tinha certeza absoluta. Muito bem. Então, quando chegou no ponto, quando esse absoluto se firmou, então, finalmente, começou a sentir a tensão aumentar. Isso desprendeu-se, moveu-se, mas começou a se ancorar e o Espírito veio nela e levantou-se, sendo profeta, e disse, sei que o meu Redentor vive, amém. Estão a ver? Ele ancorou-se ao seu absoluto. Ele entrou em contato. Ele sabia que fez o que estava certo. E um dia ele teve que puxar para ela. Eu sei que o meu Redentor vive. E nos últimos dias, ele está nesta terra. Embora os vermes destruíram este corpo, mas na minha carne verei Deus. Ele bem sabia isso. Depois o seu absoluto ancorou-se. Abraão. Um absoluto descendente da Babilônia. Da torre e para dentro de Shinar e de lá onde ele vivia com seu pai e talvez era agricultor, mas um dia, de certo modo, de volta às selvas, em algum lugar, talvez apanhando bagas ou indo para matar uma besta, para ter carne e algures lá dentro, Deus falou com ele quando tinha 75 anos de idade. E tinha ele e a esposa dele, Sara, com 65 anos, estavam sem filhos. Eles não tiveram filhos. Então Deus disse-lhes, terás um filho pela Sara. Mas para que isso aconteça, é preciso te separares. As promessas de Deus sempre estão condicionadas. Vocês devem absolutamente, não importa quão fundamental estão com a promessa, ele está sempre sob condições. Sempre. Como pararíamos aqui e ver nas escrituras, à frente e atrás, durante horas, percebem que a condição significa algo. Pode ser tão fundamental quando quiserem, mas está sob condições pela promessa, predestinação e etc. Observem. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, que coisa horrível seria encontrar um mundo civilizado, um homem de 75 anos com uma mulher de 65 anos que viveram juntos, casados desde a mocidade, porque ela era sua meia-irmã e agora vai ter um bebê vindo dela, mas ele teve um absoluto. Não havia nada que o pudesse mover. E quando no primeiro mês isso não aconteceu, o absoluto dele firmou-se, porque ele sabia quem falou era Deus. No segundo mês, segundo ano, 10 anos e aos 25 anos mais tarde, quando ele teve 100 anos e a Sara tinha 90 anos, o seu absoluto ainda afirmou-se. A Bíblia disse que quando o orbitário dele foi escrito, Abraão cambaleou não pela promessa de Deus, pela incredulidade, mas permaneceu forte dando louvor a Deus. Por quê? Alguma vez já passaram? Já pensaram por quê? Ele está com o absoluto positivo e a única coisa que ele tinha de fazer era de separar-se do seu povo e Deus nunca o abençoou até o ter feito. Ele levou seu pai, o pai dele morreu, ele levou o Ló e quando depois de Ló separar-se de Abraão, então Deus veio ter com ele e disse: agora anda pela terra. Estão a ver? A obediência, a promessa sob condições, de, sempre com Deus e a sua palavra. Vejam agora. Vamos pegar Moisés, o servo profeta fugitivo que Deus suscitou e educou-lhe no palácio do faraó, e Moisés saiu com a sua formação teológica e foi o primeiro homem que ele matou. Depois apareceu o primeiro pequeno defeito, depois Moisés foi ameaçado para a morte. Porque ele não tinha absoluto, ele só tinha o testemunho da sua mãe sobre o seu nascimento. Ele era uma criança estranha, ele tinha uma palavra da sua mãe, ele tinha notas de que Deus talvez tivesse no papel qualquer sítio. Eles escreveram que Deus visitaria o seu povo. E ele sabia que era o tempo, tal como sabemos hoje, sabemos que algo está para acontecer. Ora, Moisés sabia que aquela era um momento, aquele era o momento, e ele sabia que foi escolhido para isso, mas não tinha um absoluto, estão a ver? E um dia atrás do deserto, quando tinha perdido a visão, Deus apareceu-lhe numa sarça ardente. E lhe disse: Moisés, eu vi as aflições do meu povo. Ouvi os seus gemidos e os choros daqueles mestres artesãos que os castigam, e eu lembrei-me da minha promessa. Desci para cumprir, agora vai até ao Egito. Oh, meu Deus! Disse Moisés, queixando-se, dizendo: eu não falo muito bem, a minha libertação não está muito bem, não vão acreditar-me. Ele disse: o que tens na tua mão? Ele disse: um pau. Ele disse: atira-o para o chão. Transformou-se em uma serpente. Disse: apanha-o pela cauda. Voltou a transformar-se num pau. Ele lhe garantiu uma vindicação. Quando Deus dá um absoluto, ele sempre dá uma vindicação para esse absoluto. E então Moisés, quando estava lá, atirou o seu pau diante dos mágicos e do faraó. E os mágicos vieram e atiraram também o pau deles. Moisés nunca correu e disse: oh, bem, eu estava errado. Ah, é apenas um truque de mágico barato. E talvez que eu estava errado. Mas ele sabia, tinha certeza de ter encontrado Deus e ainda estava firme. Digamos que ele fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer, portanto estava com o trabalho feito exatamente como Deus lhe disse para fazer. Moisés tinha seguido os seus mandamentos, então fiquem quietos e observem a glória de Deus. Moisés estava ligado ao absoluto dele, à comissão dele, e ele ficou calmo, e ficando assim, a serpente dele engoliu o resto das serpentes. Estão a ver? Ele estava ancorado naquele absoluto. Deus disse: quando gerarem filhos, me adorarão de novo nesta montanha. Agora o inimigo, de todas as formas que puder, tentará afastar-vos desse absoluto. Logo que começaram a sair do Egito, foram encurralados no pescoço do Mar Vermelho, montanhas de ambos os lados surgindo num vale, e lá estava o Mar Vermelho sem forma de se escapar, através das colinas sem forma de se escapar por aqui, e o exército de faraó vindo deste lado. Que lugar para ficar? Estão a ver como o diabo vos leva para um lugar onde não sabe o que fazer? Mas lembre-se, se estiverem ligados a esse absoluto, é isso mesmo. Moisés sabia que Deus lhe tinha prometido que adorarão nesta montanha quando os tirares fora. E eu desci por meio da tua mão para os libertar e os colocar naquela outra terra. Ele firmou-se naquilo e Deus enviou um vento de leste e soprou as águas fora no fundo do mar. mar e atravessaram a pé com a terra seca, um absoluto. Como percorreríamos a escritura? Daniel, o seu absoluto. Sadraque, Mesaque, Abednego, o seu absoluto. Davi, o seu absoluto. Todos com o absoluto. Paulo também tinha um, aquele de que estamos a ler. Ele tinha uma vocação centralizada em Cristo e esse foi o seu absoluto. Essa foi a razão pela qual ele não teve medo sobre o Agripa, diria. Ele parado ali, e o Agripa era um judeu, como sabemos, e assim, quando ele está perante esses reis e coisas assim, Deus já tinha dito que estaria lá, por isso ele teve um absoluto, por isso ele contou exatamente a visão celestial, disse: eu não sou, não desobedeci isso, eu estava, não julguei mal, não comportei-me mal, mas ele firmou-se e não foi desobediente, ele carregava isso até ao minuto, pois era um absoluto, e qualquer vida centrada em Cristo, esse é o seu absoluto. Agora, desde que o conheci cara a cara no caminho de Damasco, isso significou tanto para o Paulo. Agora lembre-se, ele era um estudioso para começar. Ele era um homem poderoso nas escrituras, mas ele não teve nenhum posto de âncora, a não ser o sinédrio que apoiaria e um diploma de um grande professor. Ele foi um grande homem no seu campo, mas ele estava à espera. A única coisa que ele teve, o seu absoluto, só seria tão forte quanto a sua organização foi. Isso é o mais forte que ele seria. E ele trabalhou fielmente a isso e agarrava cristãos e os amarava, fazia os estragos deles e apedrejou até o Estevão. Pensou que mais tarde na sua vida a razão por que foi para Jerusalém, quando o profeta disse-lhe: não vá lá, para lá, Paulo, porque correntes e prisão esperam por si. E o Paulo disse: eu sei disso, mas eu não irei a Jerusalém como testemunhas, mas irei lá, estou pronto para morrer por Jesus Cristo, pois ele sabia o que ele fez, a sua ambição era selar o seu testemunho com o próprio sangue dele, morrer com mártires, porque matou um dos mártires de Deus. E agora ele estava a caminho de Damasco com toda a sua educação, sob o ensinamento deste grande professor Gamaliel, e agora ele foi instruído em toda a religião judaica. E o mesmo com tudo isso, ele estava frágil e não possuía habilidade para fazer certas coisas. De repente, apareceu uma luz e um rugido em trovão. Ele foi golpeado e caiu no chão. Ele olhou em volta e lá estava uma luz brilhando tão forte que cegou seus olhos. Que coisa estranha foi isso! Oh, ninguém mais viu a luz, somente Saulo. Isto foi tão prometido, tão real para ele, até que cegou os seus olhos. Ele não conseguiu ver, totalmente cego, com aquela coluna de fogo queimando sobre o seu rosto. Ele ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus. Difícil é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Levanta-te agora e vá a Damasco, e lá haverá um enviado para você. Então, ele levantou-se dali. Havia um profeta lá embaixo na cidade que teve uma visão enquanto ele orava. Ananias veio até Saulo, impôs as mãos suas sobre ele e ele foi curado. Levantou-se então e foi batizado, sendo limpo de seus pecados, invocado o nome do Senhor. Ele tinha o absoluto. Ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele foi direto da igreja em igreja, de lugar em lugar, tentando construir aquilo que ele havia tentando derrubar. Agora, a nação, como o mundo cristão esta manhã, precisa deste tipo de absoluto. Aqueles que credos e tradições misturadas com doutrinas de homens para desqualificar a palavra de Deus a ser a mesma ontem, hoje e eternamente. Eles precisam de um absoluto. Uma reunião de experiência no caminho de Damasco com o Deus vivo que cura os enfermos, que levanta os mortos e expulsa demônios. Um genuíno absoluto. Paulo sabia que algo havia acontecido. Não havia ninguém que pudesse tirar isso dele. Nada mais importava. Ele estava ancorado a isso. Não importava o que viesse, ele sabia que estava ancorado. Sua vida estava centrada em Cristo. Oh, a vida que ele havia vivido era uma vida diferente. Agora lembre-se, ele havia sido um homem religioso. Eu mesmo com vocês pessoas nesta manhã, eu sei que vocês percebem que esta fita sendo feita e tocará em cada nação debaixo dos céus. No mundo inteiro, alguns de vocês que estão aqui presentes e alguns de vocês onde as fitas serão tocadas em outras nações através de um intérprete para as tribos da África, de volta aos outentos e tudo ao redor. E para vocês líderes religiosos que acabaram de receber uma educação da Bíblia. Vocês obtêm isso de um ponto de vista histórico e podem ser capazes de explicar em todas essas coisas. Mas se vocês não tenham o absoluto, se não tenham uma experiência, e se essa experiência que vocês alegam ter os faz negar cada palavra disto, dizendo que não é tão verdadeiro para a igreja hoje como sempre foi, e se vocês estão confiando no seu bacharelado em arte, ou qualquer que seja o seu grau de instrução, se vocês estão descansando nas ideias de sua organização, e a qual lhes diz que os dias de milagres passaram, e que não temos cura divina, e que o batismo do Espírito Santo, como eles receberam no dia de Pentecostes, não é para o povo de hoje, se isso é tudo que vocês têm, meu precioso irmão e irmã, vocês precisam de uma experiência nesta estrada de Damasco. Vocês precisam conhecer este Deus vivo, onde vocês não apenas um pensamento místico em vossa mente, não apenas algum calafrio ou algum tipo de sensação, mas um real ensinamento e uma genuína experiência. O mesmo Jesus que caminhou na Galileia está vivo hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um absoluto. Que não tens de aceitar o que alguém disse, vocês o conhecem por si mesmos. Não por alguma sensação. Se a sensação que vocês tiveram ou alguém teve pode ter sido uma verdadeira sensação bíblica e alguém tentou explicar isto a vocês dizendo que estas coisas foram para os dias passados, sejam cautelosos. É verdade, sejam cautelosos. Mas há uma maneira de saber. Teste isto com a palavra. Isto é o projeto. Se é a casa está construída contrária ao projeto, o construtor terá que demoli-la e construir outra, mas tem de ir para o projeto, não importa o que a sua experiência seja. Se algo em você diz que a Bíblia não é verdadeira, aquele poder de Deus, apóstolos, profetas, mestres, pastores e os dons do Espírito não são os mesmos que fluíram através dos apóstolos em Pentecostes, então há algo errado com o seu absoluto. Tem de se ligar a um credo denominacional ao invés da palavra de Deus. Quando disse, ambos os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não há onde passar. Observem qual é o seu absoluto. Você pode estar absolutamente certo que você está em um bom companheirismo com o pastor. E pode estar absolutamente certo que você está em companheirismo com o presbítero. E pode estar absolutamente certo que você está em companheirismo com o bispo ou algum grande homem em sua igreja. Mas se você está no seu absoluto, não. É, se Jesus Cristo, sobre esta rocha edificarei o meu absoluto, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A revelação espiritual de quem ele é, conhecendo-o muito bem. Oh, agora, quando você se torna como Paulo, tendo o mesmo absoluto que ele teve, uma vida ancorada em Cristo é uma vida diferente daquela que você alguma vez já teve, e pode ter sido uma vida muito religiosa que você viveu. Oh, eu ouvi as pessoas dizerem, agora eles são muito religiosos, não tem nada a ver com isto. Eu tenho visto muitos religiosos, muitos devotos, muitas vezes mais sinceros que cristãos professam ser hoje. Quando uma mãe pode pegar o seu pequeno bebê gordo e preto e atirá-lo para a boca de um crocodilo por amor ao seu Deus, eu me pergunto quão sincero o cristianismo é. Quando um homem pode afligir-se a si mesmo de tal forma que colocaria 1000 ganchos em sua carne, pendurado com bolas de água, segurando-o assim, e caminharia por uma raia de fogo daqui até o fim deste tabernáculo, para frente e para trás, branca e quente, fervendo assim para o sacrifício de seu Deus, um ídolo com olhos de rubi e assim por diante. Eu me pergunto onde se encontra o cristianismo. A sinceridade está bem se estiver colocada na coisa como um médico receitando medicamentos. Ele pode te dar arsênio, sinceramente, pode te dar ácido sulfúrico, sinceramente. Você pode ter a sua prescrição, receita preenchida, errada, e você pode tomar isso em sinceridade, mas isso não salva a sua vida. Venha. Não, senhor, você precisa saber o que está fazendo. E qualquer coisa contrária à palavra de Deus, eu não me importo o que é e quanto tempo existe ainda, está errado. Pedro deu-lhes uma receita eterna no dia de Pentecostes. Ele disse: arrependei-vos cada um de vocês e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pois esta receita é para vocês, para os seus filhos, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Isto está certo, é uma receita eterna. Agora, algum charlatão drogado poderia conseguir isso e manter você? Sim, certamente. Você sabe, há tanto veneno em uma receita para envenenar o germe, e os médicos sabem o quanto seu corpo pode suportar se ele é super controlado. Mataria você se você não tivesse o suficiente. Então, o que faria? Não lhe faria bem algum tomar o medicamento. O médico sabe o que o seu corpo pode suportar. Agora, esta é a maneira da receita de Deus. Não importa o quanto alguém mais diga que deve ser feita deste ou daquilo modo, ou não creia. Quando você segue a palavra exatamente ao pé da letra, é isso, agarre-se a ela. Agora temos aqueles que dizem você deve ser aspergido. Eles têm esses, portanto, vocês devem usar os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não há tais coisas na Bíblia. Em nenhum lugar foi batizado assim na Bíblia, de nenhuma outra forma, além do nome de Jesus Cristo. Esse é um dogma que foi acrescentado pela Igreja Católica Romana, o qual é levado através das tradições. Vamos acertar isso hoje à noite. Porém, note, no meio de tudo isso, a receita permanece. É por isso que temos tantas pessoas doentes, porque elas estão ouvindo o que o doutor disse, o absoluto, quando se ancorou a isso. É isso, é a palavra de Deus, não pudo falhar. Vida centrada em Cristo e muito religiosa, mas não era ancorada em Cristo. Muitos de vocês, muitos de nós temos isso hoje. E quando você tem a vida centrada em Cristo, ela te faz fazer coisas que você normalmente não faria. Faz você agir diferente do que normalmente você agiria. Não me refiro a agir de forma tola. Eu quero dizer algo, agir no Espírito, algo que é real, algo que é genuíno. E quando você vê algo agindo totalmente, você que ele sabe que ele só está colocando algo, eles apenas estão tentando imitar estas coisas genuínas. É isso. Quando você vê um dólar falso, lembre-se que há um bom dólar do qual ele foi feito. Está vendo? Quando você vê um dólar falso, é absolutamente uma sombra de algo que é real, é algo que é copiado do genuíno. Note, isso faz você fazer coisas que normalmente você não faria. Oh, é alguma coisa. Você está correto, você está muito certo disso. Quando você tem a certeza absoluta, você não tira o que é a experiência de outra pessoa. Essa é a razão pela qual o cristianismo tornou-se como pequenas crianças na Bíblia. Ou não, desculpem, pequenas crianças na escola. Eles tentam copiar um do outro e se este sujeito está errado, a coisa toda está errada. Está vendo? Você entendeu tudo errado. Oh, meu Deus, não copie, conheça-o você mesmo. Um bom amigo... Parado aqui atrás é um velho, eu, um filho de um amigo meu, um amigo de toda a vida, o pequeno Jim Poole. Ora, o pai dele e eu crescemos juntos na escola. E, que bom rapaz, o pequeno Jim e eu estamos orando constantemente para que o grande Jim se torne um cristão, um verdadeiro crente. E o pequeno Jim e eu estávamos a conversar ontem sobre onde encontrarmos Deus no bosque e vimos na natureza, lá é onde você o encontra, porque ele é o Criador e ele está em sua criação. E eu me lembro que o Jim e eu costumávamos ir à caça e quando a noite chegava bem, nós costumávamos descer, pegar nossas bicicletas e cavalgar por esta rua aqui, morrendo de medo de passar o cemitério depois de escurecer, descer e pegar um cone de sorvete para nós. Jim gostava de jogar bica. Agora, éramos apenas garotos, 10, 12, 14 anos de idade. Então, Jim gostava de se colocar ali e ler livros de histórias de caça e armadilhas. E eu me preparava e sonhava acordado, veem, sobre... E agora, alguns dos garotos podem me ver. E eu via uma baraquinha em algum lugar. E eu costumava dizer, seria uma boa baraca para ter... nas montanhas. Eu sempre sonhei que um dia eu teria uma baraca nas montanhas, um grande bando de cães de caça e algumas armas. Eu sempre pensei se eu pudesse ter uma 30 por 30, um pouco do meu tempo, pensei, como é que eu poderia ter uma pequena espingarda de 30 sobre 30? No outro dia, de pé, olhando na minha parede, vendo ali alguns das melhores espingardas que se pode conseguir, pensei, graça maravilhosa, eu pensei, eu vou me treinar para atirar e atirar bem. Então, talvez, algum dia, para chegar a fazer uma viagem para as montanhas, algum bom caçador me leva junto, só para ser uma espécie de... Porque ele iria querer proteger a sua vida, talvez, de um urso carregador. Ele não estava muito seguro. Algum homem rico que levaria junto, só para ir junto com ele, uma espécie... Uma espécie de guarda-costas. Talvez um dia eu pudesse caçar na África como guarda-costas, se eu pudesse apenas treinar. Esse pé, a única coisa que eu posso fazer é treinar para ser um bom e firme atirador. Eu pensei, Deus, tu me deixaste caçar no mundo, que coisa maravilhosa. Jim costumava montar e ler o livro. Eu dizia, Jim. Ele disse, eu gosto de ler isso, sobre isso. Eu disse, Jim, foi o que outra pessoa fez. Eu quero fazer isso ao mesmo. Eu quero a experiência. Quando eu chego a Cristo, eu não poderia levar a experiência de outra pessoa. Eu mesmo a quero. Lembro-me quando eu li Zane Grey's Lone Star Ranger. Eu quebrei duas ou três vassouras da mamãe andando pela casa galopando quando eu estava fazendo da vassoura um cavalo. E eu li aquela pequena história do guarda da estrela solitária, como ele trouxe a justiça para a grande curva. Depois li a história de ficção de Edgar Rice Burroughs sobre Tarzan e os macacos. Minha mãe tinha um velho tapete de peles, um tapete de pele de foca ou algo assim que a senhora Weston lhe deu do fogo, e eu estava no quarto dela e eu tirei aquele tapete. Mamãe já sabia que o vento não soprava, e eu o tirei, o cortei e fiz para mim um terno do Tarzan e montei na árvore. Eu vivia a metade do meu tempo em uma árvore com esse terno de Tarzan, porque eu tinha visto o que ele fez. Eu queria fazer isso também, mas um dia, pela graça de Deus, eu peguei o verdadeiro livro, a Bíblia. Minha canção e minha história tem sido ser como Jesus na terra. Eu desejo ser como Ele. Eu não quero ser um bispo ou algum grande companheiro na igreja, algum papá, um papa ou algum padre. Eu quero ser como Jesus, um absoluto. Isso te faz diferente. Há algo nisso, ler sua palavra e algo em seu coração, você anseia ser como ele. Você está vendo? É como o absoluto para o cristão. É como, sim, você tem que ter um absoluto e como uma âncora. E quando o mar está muito agitado e o navio está prestes a afundar e você apenas uma esperança que você tem a tirar a âncora. Depois, se o navio estiver atirado, veja, se a âncora vai segurar o navio, sabe? Tem uma canção agora, me esqueci o nome do autor, ele chama Minha Âncora Segura. Como garoto, como já pensamos muitas vezes dirigindo o papagaio, você não podia ver nada, mas ele tinha a linha. Um homem passou e disse, o que é que você está fazendo, filhinho? Ele disse, estou a dirigir o meu papagaio. Ele disse, o que você tem em suas mãos? Disse, a linha. Disse, onde está o papagaio? Disse, eu não consigo ver. Bem, como você sabe que está pilotando um papagaio? Ele disse, eu posso senti-lo, é um puxão, está vendo? No final da linha havia um absoluto para o seu pequeno modo. Aquela linha era o seu absoluto para que ele pudesse dizer que estava guiando um papagaio. Embora ele não pudesse vê-lo, mas havia um modo que ele sabia. É assim que um homem, quando nasce de novo do Espírito Santo, tem algo que tem uma âncora lá fora e as tempestades não o abalam. Ele sabe que está bem. Ele está ancorado. Ele sabe que está bem. Agora, se estamos em nossa pequena casca de árvore flutuando através do solene mar da vida, como disse o grande poeta, a vida não é um sonho vazio e a alma está morta como adormecida e as coisas não são o que parece. A vida é real, a vida é séria e a sepultura não é o seu objetivo. Pois tu és pó e ao pó voltarás. Não se falou da alma. Oh, eu acho isso tão bonito. Agora, Longfellow escreveu este Salmo da Vida. Venham, enquanto navego no solene oceano da vida, que um desamparo e o irmão naufragado ao ver tomará ânimo novamente. Venham. Agora estamos embarcados, navegando sobre o oceano da vida, sobre as tempestades do tempo. Quando as tempestades se tornam pesadas e espalham, me sinto feliz por ter uma âncora que me mantém dentro do véu. Em um lugar, nem mesmo a morte pode arrancar você de lá. Você está ancorado ao seu absoluto. Cristo é a nossa âncora. O que Ele é? Ele é a palavra. No princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós sabemos que nossas ações estão exatas com a palavra, sabemos que o nosso ensinamento está perfeito com a palavra, não adicionando nem retirando nada, somente a palavra. Nós vemos os mesmos resultados que outros que se ancoraram à mesma palavra, vivendo em nossa vida. Então, é sua âncora segura, a vida de Cristo sendo reproduzida de forma quase encarnada através de você, como foi em Cristo, porque foi Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Você vê Deus em si mesmo, segurando essa mesma quilha na palavra, exatamente do jeito que Jesus viu. Você vê a sua vida, as obras que eu faço, vós também as fareis. Aquele que crê, não aquele que faz de conta, ou aquele que pensa que crê, mas aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Por quê? Ele está ancorado na mesma rocha. O que ele era, a rocha, é sempre a palavra. Está ancorado lá. É a tua estrela do norte quando estás perdido no mar. Sabes? Temos muitas estrelas, mas há só uma verdadeira estrela que não se move. É a estrela do norte, porque ela se põe no centro da Terra. Não importa se estás na parte de trás, de cima ou de onde quer que estejas. Essa estrela do norte é a mesma. É a sua estrela do norte. E agora, vês, há muitas estrelas que se deslocam, mas se estás no mar, porque é que qualquer marinheiro sabe, ou qualquer caçador que vagueia pela floresta, sabe que a tua estrela é o teu lugar, é tudo. Então é como se fosse a tua bússola. A tua bússola não aponta para Marte ou Júpiter ou outro lugar, apontará para a estrela do norte. Por quê? Isso é o teu absoluto. Oh, meu Deus, reparem o seu absoluto. Oh, eu vou dizer uma coisa. Sinto o que está a acontecer, vejam. Sinto-me muito religioso neste momento, porque isto é a garantia. A tua bússola só pode apontar para a estrela do norte. É o único lugar para onde pode apontar. Se for uma bússola verdadeira, vai atingir sempre a estrela do norte. Estão a ver? Então, se você tiver o Espírito Santo, só pode apontar para a palavra. Ele nunca te apontará para uma denominação, nunca te apontará para um credo, ele nunca te apontará para algum lugar, apontará diretamente a palavra. Apetece-me gritar, vejam. É algo dentro de um homem pulsando quando você vê a sua estrela se pondo ali Jesus Cristo, a palavra. E você vê que o Espírito Santo que está em você não lhe deixa se mover nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o único que pode. Ele vem para pegar as coisas de Deus e manifestá-las. E Jesus disse, ele fará exatamente as coisas que eu disser. Ele vos revelará as coisas que estão por vir. Mostrar-vos-á com antecedência antes de chegar. Estão a ver? Ele tomará as coisas que são minhas e mostrará a vocês. Ele mostrará as coisas que estão por vir. João 15, vemos que ele mostra as coisas. Ele toma as coisas que são de Deus e as mostra a vocês. E ele vos revelará as coisas que Jesus disse. Em outras palavras, ele vai tornar claro o que foi dito. Coloquem isso num canto nesta noite, porque é isso que vamos usar um pouco, certificando-nos, tornando isso positivo. Veja, então, vocês sabem, se você é a estrela do norte, é a palavra para o cristão. Qualquer coisa contrária à palavra, vejam, deixa-me dizer uma coisa. Ouça bem isso. Esta é a revelação completa e divina de Deus, da sua vontade e da vinda de Cristo. E tudo está bem neste livro completo. Completo. E se alguém te tirar disto, lança-o fora, esta bússola. Porque é apenas um credo. É apenas um órgão, é apenas um papel que estás a empacotar no teu bolso, pendurado no teu quarto e moldado. É um credo. Então encontra a bússola que te leva a palavra. Amém. Quando esta experiência atingiu Paulo, ele foi para o Egito e Arábia, algures, e estudou 3 anos. Glória, ufa! Ele tinha de ser positivo. E quando ele viu, quando o Espírito Santo dirigiu, palavra por palavra, ele podia escrever aquele livro de Hebreus e mostrar para aqueles judeus. Certamente, porque ele estava centrado, aquela bússola do Espírito Santo colocou-o bem na estrela do norte. Agora, se tem alguma coisa que o puxa para fora dele, é melhor deixá-lo em paz. O filho apontará para a palavra sua e só para a sua palavra, porque o Espírito Santo veio para manifestar ou vindicar as promessas de Deus. Não acredito que eu faça, nenhuma organização o fará, nenhum poder ou nada o pode fazer. Somente o Espírito Santo pode, através da palavra, e ele é o germe. Ora, toma-se um grão de trigo, um bonito grão de trigo, mas ele não pode fazer nada. Está morto até que o germe entre nele, depois produz muitos grãos de trigo. E Cristo é essa vida. Se o trigo não tiver o absoluto, nunca se elevará. Se esse trigo não tem esse absoluto, pode ser tão bonito por fora, mas não pode viver porque não tem nada dentro para viver. Mas quando tem esse absoluto, pode olhar para o rosto de todos os críticos e dizer: ressuscitarei porque tem o absoluto, está dentro dele, tem de voltar a subir. E quando, se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedis todo o que quiserdes e vos será feito. Isso é o absoluto. Mas se tiveres credo e todo o resto ligado a ele, não podes misturar água e óleo. Basta pegar e partir como quiseres. Nunca se mistura, porque são dois químicos diferentes. Não se pode fazer credos e a Bíblia, ao contrário da Bíblia, misturar. Você não pode fazer denominação e religião de nascimento livre ou salvação de nascimento livre, misturar juntos, porque como é certo, Deus só trata... Vou dizê-lo de qualquer forma. Deus nunca quebra o seu programa. Ele não pode quebrar, porque ele é infinito. E eu percebo, sabes, eu é perante muita gente, veio. Mas Deus não pode quebrar o seu programa. Ele não pode fazer algo num dia e mudá-lo, ou fazer algo no outro dia dizendo que estava errado. Deus não lida com grupos de homens, Deus lida com o indivíduo, porque os homens têm ideias diferentes, eles o fazem diferente na natureza. Deus tem que pegar aquele homem e mexer com ele e puxá-lo para fora de si mesmo até que ele coloque a sua natureza. Venha, e então Deus lida com essa pessoa. Olhem para baixo através dos tempos, Noé, Moisés e os profetas, nunca dois deles ao mesmo tempo, um constantemente ao longo de todos os tempos. Portanto, se você diz na multidão de conselhos a segurança, olhem, é como preguei aqui não muito tempo, no tabernáculo ali estava Acabe e estava Josafá, e eles iam para remoto Gileade para possuir, fundamentalmente eles tinham razão, a terra lhes pertencia, e o inimigo dos sírios lá em cima enchiam as barrigas dos seus filhos com o trigo que os israelitas deveriam ter, propriedade dada por Deus. Portanto, fundamentalmente parecia uma coisa boa, vai comigo sobre e empurámo-los para fora da terra. Bem, isso soa muito bem, fundamentalmente foi correto, mas são condições. Josafá, sendo um bom homem, disse: mas não deveríamos consultar ao Senhor? Claro, acaba aquele renegado, disse, bem claro, crente fronteiriço, disse: oh, certamente eu devia ter pensado nisso. Eu tenho 400 profetas hebreus, 400 deles, eles são melhores que há no país, vamos trazê-los aqui. E todos eles juntos, em um só acordo, disseram: subam, o Senhor está convosco. Fundamentalmente, eles tinham razão, mas não tinham apanhado esse absoluto. Então, quando ele disse: não há mais um, sim, há um outro, porém, eu odeio, ele disse, ele está sempre a dizer mal de mim, sempre a dizer, como poderia ele profetizar o bem, quando toda a palavra Elias que havia existido antes dele, disse: acabo, os cães vão lamber o teu sangue. Ora, como poderia o profeta, esse profeta vindicado, dizer alguma coisa que não fosse a vontade de Deus? E como isso, os cães comeriam Jezabel e o Esther estaria sobre os campos, de modo que não poderiam dizer: aqui jaz Jezabel, com uma maldição dessa sobre um homem, como poderia alguém mais amaldiçoar? É assim que as pessoas são hoje. Como pode um homem abençoar essas coisas que estão a afastar as pessoas de Deus a hora toda? Só há uma coisa a fazer: se tiver de ficar sozinho, amaldiçoar as coisas em nome do Senhor e ficar com ela. Quando for absoluto, você diz: bem, irmão Branham, você faz as pessoas te odiarem, Deus vai amar-me. Isso é o meu absoluto. Não posso descansar sobre um braço de carne. Tens de descansar sobre a palavra, sobre o que Deus disse para fazeres. Como é que Micaia sabia que tinha razão? Ele esperou, ele teve uma visão, eles tiveram uma visão também, mas a visão deles não se encaixou com a palavra. Isso é a mesma coisa hoje. Micaia comparou a sua visão com a palavra, e então ele viu que ele e a palavra estavam juntos. Hoje, se a sua visão é contrária à palavra, deixe-a em paz, porque é o absoluto errado. O absoluto de Micaia estava exatamente com a palavra, por isso que ele podia levantar-se e dizer o que ele disse e acreditar nisso. Quando eles o bateram na boca e disseram para que lado foi o Espírito de Deus, ele disse: vais descobrir quando te puserem no quarto interior, certo? Ele disse: quando eu voltar em paz, você coloca este homem na prisão interior. Quando eu voltar em paz, disse o Acabe, eu vou lidar com este sujeito. Oh, agora, Micaias, o que é que se passa? A sua cabeça será cortada quando ele voltar. Micaias ficou ali tão austero como Estevão ficou. Amém! Tão disposto como meu Senhor quando caminhou até a cruz. Tão fácil como Daniel entrou na cova dos leões, o Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, absolutamente. Ele ficou ali e disse: se você voltar, por quê? Ele tinha o absoluto. Se voltares, Deus nunca me falou. Corta minha cabeça, então. Ele tinha o absoluto. Ele sabia que a sua bússola o tinha guiado para esta visão. E exatamente com a estrela do norte, sim, Senhor. A sua âncora segurava a palavra, sim. É só ela, seu absoluto. Se você tem um absoluto na sua vida. Houve uma época em que, sabe, as etiquetas tinha um absoluto. Não consigo lembrar o nome dessa mulher agora, mas toda a nação confiava no que ela dizia. Esqueci-me do nome dela. Eu estava aqui a escrever uma nota, não consegui lembrar o nome daquela mulher, mas aqui há alguns anos atrás eles tinham de ser o que esta mulher disse. Se ela dissesse para usar a faca não na mão esquerda, era isso. Ela era a resposta a tudo isso. E se colocasse o garfo na mão esquerda, estava totalmente errado. Qual era o nome dela? Oh, é isso, claro, sim. É isso mesmo. Agora vocês têm razão. Ela era a mostra do absoluto. Deve ser assim. Encontramos muitas coisas assim, mas descobrimos que agora desapareceu. Coma da maneira que quiserem. Sim, senhor, está bem, mas esta foi a etiqueta absoluta. Tinha de ser assim. Houve um tempo em que Adolf Hitler era o absoluto na Alemanha. Independentemente do que ele dissesse, quando ele dissesse, saltam. Eles saltavam. Eles dissessem, matam. Eles matavam milhões de judeus. Ele esquivou-se a sua cabeça. Vejam o que aconteceu a esse tipo de absoluto. Parecia poder, mas era contrário à palavra. Como sabes que era contrário à palavra? Disse Deus. Quando Balaão tentou olhar para Israel, para o amaldiçoar, disse: eu vejo-o como um unicórnio. Quão justas são as suas tendas. Quem vos amaldiçoar será amaldiçoado. Quem vos abençoar será abençoado. Parece que Hitler podia ter visto isso. Parece que os cristãos podiam ter visto isso. Vejam isso, absoluto. Absolutamente contrário à palavra. Como já foi dito. O homem, Deus fez o homem, mas o homem fez os escravos. Um a tentar governar o outro. Temos um governante, esse é Deus. Mas o Hitler era o absoluto na Alemanha, veja só hoje. Agora, o que aconteceu? Foi o absoluto, era errado. Por quê? Foi o contrário à palavra. E agora? Vê para onde foi tudo isso? Desgraça. Se o vosso absoluto está em alguma organização, ou alguma sensação, ou alguma outra coisa além da pessoa de Jesus Cristo, chegareis à mesma porção da vergonha. Só que pior, vejam se o vosso absoluto não é Cristo. Esse é o único posto central da vida humana, e Cristo e a palavra. Não a vossa igreja, a palavra. A palavra, percebem? Sobre este absoluto edificarei a minha igreja. Sobre Cristo, a palavra. Houve um tempo em que Mussolini era o absoluto de Roma. Não sei, eu devo ter lido num livro ou alguém me disse, mas quando alguém estava sendo entrevistado por Mussolini, ele estava queria trazer Roma ao atletismo. E tem uma grande estátua dele usado para ficar ali sobre o atletismo. Não faz mal, a Grécia teve essa ideia há muitos anos. A Roma sempre tentou tê-la. O atletismo é bom, mas lembre-se, isso não vai substituir Cristo, por muito forte que seja. Isso não tem poder a ver. Ele é todo poderoso. E vejam no que ele tentou fundar a Roma. Ele tentou construir Roma sobre algo que ele, para ele era um absoluto. Disseram que um dia o seu motorista chegou um minuto mais cedo e ele o matou. Ele disse, eu não te disse, esteja aqui um minuto antes das 9, eu disse, esteja aqui às 9, pau, e deu-lhe um tiro, venham, venham. Eu não te quero aqui um minuto antes, eu te quero aqui às 9 horas, venham, vejam. Que absoluto ele tentou fazer de si mesmo, mas estão a ver o que aconteceu. Lembra-se muitos de vocês aqui, os veteranos, Royce Lawless talvez, e mais longe disso. Lembre-se lá embaixo quando eu falei da profecia, um dia, lá embaixo no edifício do Old Fellows, antes de virmos para aqui, eu disse, Mussolini chegará a um fim vergonhoso. Eu disse, a sua primeira invasão, ele irá para a Etiópia, e a Etiópia cairá a seu passo, mas ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Em vergonha, ele será enterrado. E aí está ele. Eu disse, há três ismos que se levantaram, o nazismo, o fascismo e o comunismo. Eu disse, esses ismos vão revolver-se e dar a volta a um, e será o comunismo. Vejam, o comunismo vai queimar Roma. Percebem? Vejam, é uma ferramenta na mão de Deus. Eles pensam que estão contra Deus, mas estão sempre a trabalhar nisso, sem saberem. Ele está apenas a usá-lo como um fantoche, uma ferramenta em sua mão, como ele fez em Nabucodonosor. Muitos outros. Agora, reparem, vejam agora. Houve um tempo em que Faraó era o absoluto do Egito. Mas vejam onde está agora. Vejam, tudo falhou. Oh, é um tipo errado, por isso falham sempre. Eles são absolutos feitos pelo homem. Não se pode aceitar um absoluto feito pelo homem. Não me interessa se é um presidente, é um ditador, é um rei, se é uma igreja, uma organização, se é um credo, qualquer dessas coisas vai perecer, tal como todos os absolutos desse tipo ao longo dos tempos. Podemos olhar para trás. Olha para os homens que confiaram nos imperadores. Olha para os homens que confiaram nos ditadores. Olhem para os homens que construíram sobre eles uma espécie de absoluto. E vejam onde eles se encontram hoje. Agora vamos nos virar e olhar para os homens que depositaram suas esperanças na Bíblia, na palavra de Deus, e sustentaram como um absoluto. Vejam onde eles estão agora. Paulo vos dá um pouco em Hebreus, no capítulo 11, o que eles fizeram, como subjugaram reinos, fizeram justiça e assim por diante, e vagueavam em peles de ovelhas e de cabras, dos quais o mundo não é digno. Esperando na glória por essa grande ressurreição, veja, está bem, pois eles, alguns deles, não obtiveram esses milagres e dão os seus corpos de qualquer forma de ansiosos por essa ressurreição para terminar as suas vidas. Eles não se importam com isso, queiram continuar a sacrificar para poder obter essa ressurreição, e foi o que fizeram. Agora, absolutos, estamos a falar de absolutos, sabe, o nosso Supremo Tribunal é um absoluto, é o absoluto. É o último de todos os argumentos desta nação. É isso mesmo. A decisão deles é o absoluto no nosso Supremo Tribunal. Pois sim. Sim, senhor. E se nós não tivéssemos isso, e depois, mas se isso é o absoluto, certamente que é, porque isso é a nossa nação. E está ligado a isso quando... quando... esse tribunal supremo finalmente tomar a sua decisão final, é isso. Não há mais nada para onde vai. Depois disso, vai seguir a decisão deles, é isso. Tens de o fazer. Eles são a última palavra, eles são o amém. Pode tentar nos tribunais locais da cidade, pode tentar no magistrado, depois aos tribunais federais, a todos os tipos de tribunais e aos tribunais federais, mas quando chegam ao Supremo Tribunal é só isso, certo? Por vezes gostamos de dizer, bem, eu não gosto da decisão deles, mas tentamos fugir uma vez. E isso é um assunto da nação. E se nós não o tivéssemos, sim, temos de ter um absoluto. Toda a gente tem de ter um. E tem de ter um. Mas o que estou a tentar a vos dizer, o contexto e mostrar-vos é que são esses absolutos. Agora, o Supremo Tribunal é o absoluto da nação. Isso é a última coisa que qualquer tipo de alarido, eles resolvem isso. É o que eles dizem. É isso. Há um absoluto no jogo de futebol. Esse é o árbitro. Assim, por vezes também não gostamos da sua decisão, mas seja como for, é isso mesmo, o árbitro, a decisão dele é a palavra final, é isso mesmo. Digam o que disserem os outros, se ele diz que é uma parada, é uma parada. É isso mesmo, certamente. Não importa o que os outros digam. Isso não tem nada a ver com isso. Se você e eu não vou ao jogo, eu não vou aos jogos de futebol, mas por acaso notei isso, um árbitro, ele é o absoluto no jogo de futebol. E um deles diz, aquilo foi uma bola. O outro diz, és um mentiroso. Disse assim, é assim que se faz, devia ser por aqui. O árbitro diz, parem, vejam o restante ocupar o seu lugar e sentar-se. Alguns deles estão de rastros, mas imagino que o vaiariam ali em seu coração e coisas do tipo, mas de qualquer forma, parada. Por quê? Ela é a palavra final, a primeira base disso, sabes que isso passou. O outro diz, sabes que isso é um. Ele diz, parem. E tudo isso, cala-te. Então volta para a tua casa. Se não houvesse um árbitro do jogo, meu Deus, pode imaginar que tipo de jogo seria esse? Um deles diria, foi uma parada. O outro diria o seguinte, e o outro diria o mesmo. O outro diria, és um mentiroso. Havia um alvoroço e luta. E uma luta, haveria uma luta. Para se ter um jogo de bola, é preciso ter um absoluto. Ele anda por ali e não importa se não gosta dele ou que ele é o absoluto. De qualquer forma, ele é o absoluto. A sua palavra é definitiva. Diga o que você quiser sobre isso. É assim mesmo. Agora, se não o fizesse, todo o jogo iria para o caos. É assim. O que seria a nação se não houvesse um tribunal federal? Se não houvesse um tribunal supremo nesta nação, o que seria? Para onde iria eles? E a nação estaria num caos. Se não existisse um, se não houvesse um árbitro no jogo de futebol, este acabaria por não fazer o primeiro lançamento até alguém estivesse a fazer barulho. Alguém ficava ali parado e talvez fosse mesmo até o campo e o outro sujeito dizia, oh, não, aí está, a primeira bola era lançar, eles discutiam sobre isso, e eles dissessem, foi um fora de jogo, o outro disse, não foi fora de jogo, vem, tem de ter alguém a quem esse jogo esteja ligado, e esse é o árbitro, quando ele diz, batem, e batem, se ele diz, bola, é bola, diz ele, o que disser, é bola, é isso mesmo, e se não dissesse, não teria jogo nenhum, deixe-me mostrar o outro absoluto e a luz vermelha. Uma luz vermelha. Quando diz para, significa para. Se você o fizer correr, vais pagar por ele. Mas se esta cidade não tivesse nenhuma luz aqui, para as luzes, que tipo de cidade seria? Vês? Tem de ter um absoluto. Não me interessa o que a polícia disse ou qualquer outra pessoa disse ali parado. Eles são secundários. Se alguém consegue provar que passou por uma luz verde, não me interessa o que a polícia disse. Está enganado. Quando a luz disse vai, isso significa vai. Isso é absoluto. Pode provar isso. A luz vai. O polícia pode ter estado em algum lugar ou o prefeito, o governador da cidade pode estar em algum lugar. Não faz diferença nenhuma. Se tiver provas de que foi, vai. E se alguém te bater, a culpa é deles. Você pode provar isso. Isso mesmo. Nós podemos provar do que estamos a falar, certo? Agora, e se não houvesse a luz vermelha? Um foi para uma passagem e vejam o que seria. Um diz, ei, sai aí do caminho, eu estou com pressa, tenho de ir, eu agora estou atrasado, estou a pressar, a passar agora. O outro disse, pensa-se que o que é? Porque eu é que estou a passar, porque eu estava aqui primeiro. E consigo ver uma mulher a sair e ajeitar o seu cabelo. E se eu não tivesse uma luz vermelha, não haveria um engarrafamento de trânsito. É isso que se passa com as igrejas, venham. É isso mesmo. É por isso que temos um engarrafamento tão denominacional. Pois é exatamente isso. Ninguém está a chegar a lado nenhum. Eles estão de pé e agitar-se. Aqui está a luz de Deus. Quando diz vai, vai. Quando diz para, isto é longe o suficiente. Então para. É isso mesmo. É ali que nos baseamos nessa palavra. Não no que um bando de homens dizem ou algum outro bando de homens dizem. Jesus disse, estes sinais devem seguir os que creem. Vamos lá, idem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Sabem, por melhor que seja a educação, mas Jesus nunca o exigiu. Isso é verdade. Por melhor que sejam as igrejas, os edifícios, ele nunca exigiu isso. Por muito bons que sejam os hospitais, nós, as igrejas, construímos hospitais. Está tudo bem, nós apreciamos isso, mas ele nunca exigiu. Ele disse à igreja, pregar o evangelho. O evangelho não veio apenas na palavra, mas através do poder e a manifestação da palavra. Paulo disse, então vai, manifesta o evangelho. Oh, meu Deus, se foi assim, oh, hoje estamos vivendo numa época em que temos os melhores médicos que já tivemos. Temos os melhores médicos que já praticam, você sabe disso. E já saudamos esses homens, oramos por eles, eu oro e espero que o façam. É aqueles homens que com a sua compreensão dos sentimentos, ele tem dois sentidos para trabalhar, isso é ver e sentir, e eles e ouvir, trabalhar por um som do coração, um sentimento de um tumor ou algo, ou uma a visão de coração, de visão de algo que podem ver, uma propagação de doenças ou algo no rosto que está a cobrir o rosto ou o corpo, algures. Eles trabalham sobre essas coisas, veem? Porque isso é, eles tentam tomar medicamentos e tanto que o matam e depois não matam e assim por diante. Eles não vão, isso é assunto deles para trabalhar nisso e nós apreciamos isso e isso é muito bom. Mas temos os melhores médicos, os melhores medicamentos, os melhores hospitais e mais doenças do que alguma vez tivemos. Nós temos mais incredulidade do que alguma vez tivemos. Sim, senhor, exatamente. Os ministros organizam-se e conseguiram grandes denominações e aceitaram qualquer coisa e assim por diante. E qualquer coisa, tornando um membro da igreja. E eles foram a algum seminário como uma galinha incubadora e chocaram-nas por um moedor que as fez sair assim. E às vezes não sabem mais sobre Deus do que um otento sabe sobre uma noite egípcia. Tragam assim. E aí está. Ah, veio. Oh, o que precisamos nas nossas igrejas é de um homem que tem um absoluto. O que precisamos em uma igreja metodista, é a igreja batista, a igreja pentecostal, a igreja presbiteriana é de um absoluto. Um homem de Deus que fique preso à palavra e a Cristo. E traga essa congregação sobre a condição de onde cada membro caminha em condição dessa palavra, vendo essa palavra manifestada. Siga-os estes sinais, os seguirão aqueles que creem em todo mundo. Isso foi eliminado. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ainda não chegamos a todo mundo e muito longe de todas as criaturas. Há quanto tempo? O mundo inteiro. A quem? A todas as criaturas. O que vai acontecer? Estes sinais devem segui-los os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão com novas línguas. Se pegarem uma serpente e beberem uma coisa mortal, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os doentes, recuperarão. Essa aí é a exploração absoluta ali, a palavra, essa estrela do norte, essa bússola que fica bem com ela, é disso que precisamos. Mas nós saímos e construímos instituições, organizamos o povo, acolhemos membros e nos divertimos com os batistas porque eles não acreditavam como nós acreditávamos, os metodistas, porque eles não acreditavam desta forma. E saímos de lá com um seminário maior, construímos igrejas maiores, bancos maiores, e um órgão maior e assim por diante. E uma multidão mais bem vestida e conseguimos o prefeito e todos na igreja. E o que temos nós? Um monte de morte ligada a um absoluto dimensional, a morte, oh, longe disso. Se eu morrer no meu caminho, o meu absoluto é Jesus Cristo. Sobre isso é que eu acredito. Se todos saírem, alguém me disse, o Dr. Davis disse, Billy, tu pregas uma coisa dessas, vais pregá-las aos postes da igreja. E eu disse, eu vou pregar a palavra de Deus para os postes então. Porque Deus é capaz destes postos levantar filhos para Abraão. Certo? A palavra de Deus é verdadeira. Disse, achas que eles vão acreditar em ti? Eu disse, isso é... Não é a minha conta. Não é meu negócio. O meu negócio é manter-me fiel a essa palavra. Isso é. Disse, você acha que poderia conhecer um mundo educado como este com uma teologia, cura divina? Eu disse, não é a minha cura divina, é a suprema. É a sua promessa. Ele foi o único a dar a comissão. Oh, e lembro-me de quando ele varreu para lá, naquela grande luz, ali no fundo do rio, em junho de 1933, quando ele disse como João Batista foi enviado para percursar a primeira vinda de Cristo. Eu te envio com uma mensagem para o mundo, para percursar a segunda vinda de Cristo e por todo o mundo. Ela foi quando os fogos do reavivamento tinham sido construídos há 15 anos em quase todas as montanhas, a cura divina através das nações e o poder e a restauração. E agora creio que ela está pronta para atingir aquele clímax final ali, para fazer surgir a fé que arrebata a igreja para a glória. E ela está a colocar nas mensagens, estamos realmente no fim do tempo. Já falamos sobre isso e tudo, mas agora a coisa avançou sobre nós. Sim, Senhor, aqui está uma. É isso mesmo. O semáforo vermelho, como eu disse, resolve o caso, é tudo. A luz vermelha diz-lhe quem vai, não importa o que os outros digam. É o que diz a luz vermelha. Pode haver mesmo um engarrafamento se não importar com a luz vermelha. Tem de haver um absoluto, sim, Senhor. Tal como para a igreja, tem de haver um absoluto. Para as pessoas da igreja, tem de haver um absoluto. Mas hoje, cada igreja tem o seu próprio absoluto. Venham. E não tentem tomar. Nós, batistas, cremos nisto. Nós, metodistas, cremos nisso. Nós presbiterianos cremos nisto. Nós pentecostais cremos nisto. Não faz mal, mas por que é que não leva o resto? O que há de errado com isso? Nós batistas cremos na imersão, isso é bom. E o batismo do Espírito Santo. E agora? E que tal falar em línguas? E quanto aos dons de cura? E quanto à profecia? Oh, não, nós não. Isso foi para outra era. Ora, paz. Pentecostais diz, bem, nós acreditamos em falar em línguas para as provas, claro, falar em línguas é correto, mas ainda não é essa prova. Muitas pessoas falam em línguas, isso é verdade, isso é mais longe que alguma vez vão. O diabo pode imitar qualquer dom. Qualquer dom esteja na Bíblia. Paulo disse, embora falasse com a língua dos homens e dos anjos, ainda que dê o meu corpo para ser queimado como sacrifício, ainda venda todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que tenha toda a fé mover as montanhas, ainda que tenha ido a um seminário e aprendido todo o conhecimento que há para ser aprendido, ainda não sou nada. É a pessoa de Cristo. Cristo. Receba-o, e não podes recebê-lo sem receber a sua palavra. A palavra tem que vir primeiro, depois a vida vem a essa palavra e manifesta essa palavra. Jesus não disse, se não fizer as obras do meu Pai, então não acredite em mim. Era a palavra de Deus que se manifestava. Deus estava em Cristo, reconciliando, expressando-se ao mundo o que Ele era. E isso era, o absoluto. Esse era o absoluto eterno. ali. Agora você diz, isso é eterno, irmão Branham, foi o que aconteceu. Então, e hoje, Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. É o mesmo absoluto, muito bem. É, cada um tem o seu próprio absoluto. Oh, que coisa! É como nos tempos dos juízes. Cada homem fazia o que era certo à sua própria vista. No tempo dos juízes, cada um homem tinha o seu próprio absoluto. Ele fazia exatamente o que queria fazer. E é assim que as coisas são agora. Cada homem fez bem à sua própria vista. E agora, sabe a razão pela qual o fizeram nós, juízes? Isto pode chocar apenas um pouco, mas a razão pela qual o fizeram em juízes, porque não tinha nenhum profeta e nos seus dias para que a palavra do Senhor chegasse, para que cada homem pudesse fazer o que se quisesse, a sua própria vista. Isso foi exatamente o que acontece hoje. Não temos o profeta nesses dias denominacionais, mas Deus prometeu-nos um. Venha, venha. E ele fez. Nos últimos dias, ele levantaria e mandaria Elias de volta ao local e devolveria o coração dos filhos, a fé dos pais, de volta aos pentecostais originais. Sabem que ele disse isso. Agora eu sei que vocês vão se referir como ele fez lá para João em Mateus, no capítulo 11 e no sexto verso. Eu acredito que é quando eles disseram: quem você acha que este homem era? Este João disse: se o podeis receber, este é aquele de quem falou, eis que envio o meu mensageiro diante da minha face. Isso é Malaquias 3, não Malaquias 4, mas lembre-se, esse era Malaquias 4. Então a palavra falhou, porque ele disse, mas só neste momento o mundo inteiro seria queimado e os justos sairiam sobre as cinzas dos ímpios. Não confunda essas coisas, irmão. Faça-o dizer exatamente. É isso mesmo, ele prometeu no último dia e vai estar mesmo no meio. Lembre-se quando os juízes, cada homem fez o que queria, não havia nenhum homem podia fazer essa palavra viver. Não havia profeta, a palavra do Senhor vem sempre ao profeta, certo? E ele é sempre odiado. Só o pequeno grupo que o ama, vejam, mas quero dizer, sempre ouve isso. Deus não muda a sua política, ele não pode. E ser Deus, se Deus diz alguma coisa ou faz alguma outra coisa, ele tem que fazer na próxima vez, quando essa crise chega. Se ele não agir da segunda vez, da maneira que ele agiu da primeira vez, ele agiu errado da primeira vez. E quem vai acusar Deus de agir errado? E quem é o Senhor pode apresentar pecados a Deus? Foi o que Jesus disse. Qual de vocês pode acusar-me do pecado? O que é o pecado? A incredulidade. Aquele que não acredita já está condenado. Quem de vocês me pode mostrar que não cumpri tudo o que o Messias devia fazer? Venha. Ninguém disse uma palavra. Ele disse, o Messias era o profeta e tinha provado que era isso mesmo. Eles não tinham um profeta há centenas de anos desde Malaquias, e aqui ele se levantou em cena. E um tropeço para a sua igreja, porque disse ele, eis que eu jazia em Sião, uma pedra angular, uma pedra preciosa tentada, uma pedra de tropeço. Sim, mas quem crê nele não se envergonhará. É isso mesmo, ali estava ele. Isso acabou de cumprir exatamente a escritura, mas aqueles que acreditavam nele tinham um absoluto. Pequena Marta, quando ela viu Lázaro vindo do túmulo, ela sabia quem ele era. Mesmo antes de o fazer, ela tinha o absoluto de saber: eu creio que tu és o Filho de Deus, que virias ao mundo. Mesmo agora, embora o meu irmão esteja morto, basta dizer a palavra, Deus o fará. Amém. Foi absolutamente positiva. Isso mesmo. Quando ele disse isso e ela falou a sério do seu coração, ele disse: onde o enterraste? Disse: venha e veja. Ali estava ele com uma visão, porque ele disse: nada faço até que o meu pai me mostre. São João 5:19 mandou embora, afastou-se da casa de Lázaro, mandaram chamá-lo para vir orar. Ele sabia que Lázaro ia morrer, e depois de algum tempo ele disse: o nosso amigo Lázaro dorme. Eles disseram: ele faz bem. Ele disse: está morto, e para o teu bem estou contente por não ter estado lá. Tinha-lhe pedido para rezar por ele. Então ele voltou e disse: mas eu vou acordar, oh meu Deus, não, eu vou ver o que posso fazer. Eu vou acordá-lo. Por quê? O pai já me mostrou o que devo fazer. Desceu até a sepultura, estava lá um homem, ali estava Deus na carne, que poderia ter dito a essa pedra: dissolve, e ela teria dissolvido. Mas ele disse àquelas mulheres, aquelas pobres mulheres, pequenas mulheres jovens, disse: tira a pedra, também tem algo a fazer, venham. E eles rolaram a pedra e isso deixou os doentes, e ele estava a cheirar mal. Ali ele ficou ali: oh meu Deus, eu posso vê-lo endireitar aquele pequeno corpo frágil, porque dizia a Bíblia: não há beleza que o desejamos. E ele não era bonito, veio, tal como Davi. Ele foi escolhido rei e era apenas uma coisa, um pouco rude. Veio, todos esses grandes companheiros, disse, não ficarão bonitos com uma coroa na cabeça. Pega estes filhos mais velhos, disse Jessé. Samuel disse: Deus o recusou, trouxe dois outros filhos acima. Disse: não tem mais. E sim, nós temos um, mas ele não pareceria um rei. Ora, ele é um tipo um bocadinho mesquinho, de ombros baixos e de aspecto rudimental. Vai apanhá-lo. E logo que chegou a caminho diante daquele profeta, o Espírito caiu sobre ele. Ele correu com aquele óleo, derramou na sua cabeça e disse: este é o vosso rei. Isso mesmo, sim senhor. Jesus estava ali inclinado, talvez já grisalho, quando ainda não tinha mais de 30 anos de idade. A Bíblia disse: ele poderia ter parecido uns 40. Os judeus diziam: és um homem com pouco mais de mais de 50 anos, e dizes: viste Abraão? Ele disse: antes de Abraão ser, eu sou. Meu Deus! Oh, meu Deus! São João 6. Então viemos a descobrir aqui, estava ele junto à sepultura. Ele sabia que aquela visão tinha de atar, ele sabia que tinha de ser, tira a pedra. Ele cheirava mal, envolto em roupa de cova, estava morto há 4 dias, o seu nariz já tinha caído esse tempo todo. Ali estava ele, ali endireitou o seu pequeno corpo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, embora esteja morto, viverá. Diga-me que um homem poderia alguma vez fazer uma declaração como essa: todo aquele que vive e crê em mim. Ela disse: sim senhor. Embora ele a decepcionou aparentemente, quando ela ligou, ele não foi. Ela ligou de novo, ele não foi. Mas aqui ela diz: eu sei que tu és o Cristo, que havia de vir ao mundo. E ele disse: agora, Lázaro, sai para fora. E o homem que morreu há 4 dias, por quê? Porque Cristo tinha absoluto. Ele viu a visão. Não podia falhar. É verdade. Não podia falhar. Ele tinha certeza absoluta. E a Marta tinha certeza absoluta. Se ela conseguisse que ele reconhecesse o que cria que ele era, ela obteria o que pediu, certo? Ali estava ele, o absoluto. Estava ligado à palavra. E era isso. Cada homem hoje faz a sua própria vista o que lhe parece ser bom, porque não há profeta. Vejam nos dias de juízes. Vejam nos dias em que Elias, creio que era Elias, ou Eliseu, sim, isso, e o bebê morto, a mulher sunamita, ela fez. Elias era um homem da época de Deus, não apenas um bom e inteligente mestre. Ora, ele era um tipo de velho que andava por aí. Será que vier à sua porta hoje, provavelmente o expulsaria toda uma nação. porque ela se instalou na Casa Branca e obrigou todas as mulheres a fazer o que ela fez e todas elas seguiram o seu exemplo e Acabe foi virado, a cabeça dele foi virada pelo poder dela. Hoje não faltou muito, mais ou menos o mesmo ali está tu. E todos eles eram populares e eles estavam todos nevados, mas aquele pequeno velho tsunamita, não a tsunamita, mas a pequena, sim, creio que ela era uma tsunamita. Quando ela veio e viu que aquele poder estava com Elias, ela disse: eu percebo que ele é um homem santo. E quando o bebê estava deitado morto, ela disse: sela essa mola e não pares. Ela foi lá em cima, ela sabia. E eu gosto disso, da forma como ela veio. Chegou ao seu posto da âncora. Elias disse: aí vem aquela tsunamita, ela está de luto, mas eu não sei o que está irado. Vê, Deus não mostra tudo aos seus servos, é apenas o que ele quer que eles saibam. Então ele disse: o seu coração está de luto, mas eu não sei. Ele disse: corre, descobre, Geazi, e vê o que está errado. Ele disse: está tudo bem contigo, está tudo bem com o teu marido, está tudo bem com o teu filho. Olha para ela, oh meu Deus, é aqui. Ela disse: está tudo bem. Por quê? Ela tinha chegado ao seu absoluto. Tudo está bem. E ela ajoelhou-se, caiu primeiro aos seus pés e Geazi levantou-a. Isso não está certo perante seu mestre. Ergue-a. E ela começou a dizer-lhe. Agora, ele não tinha nenhum absoluto. Ele sabia que tinha o poder pela visão de dar à criança. Mas agora, o que ele fez? Pegou o seu cajado e foi para a sala. Fechou todas as portas, tirou toda a gente de lá. Ele subiu e desceu à sala. Ele tinha o absoluto. Se ao menos pudesse contactá-la para trás e para frente, para cima e para baixo na sala. Oh, meu Deus! Diretamente ele sentiu algo o atingiu. Ele deitou-se em cima do bebê, voltou a levantar-se, foi-se embora. O bebê mexeu. Ficou quente. Ele levantou-se para trás e para frente. Ele não teve um bom contato com o absoluto. O que foi, Senhor? O que disseste para fazer? Sem dúvida, quando se virou, viu uma visão. Aquele rapazinho a correr, a brincar e a saltar com uma corda, outra coisa assim, a brincar. Ele atirou-se sobre o bebê, colocou o seu nariz sobre o nariz, os seus lábios sobre os lábios, e o poder de Deus levantou o bebê para a vida. O que isso foi? O absoluto da mulher era o profeta. O absoluto do profeta era Deus. E juntos com a palavra, eu sou a ressurreição e a vida. Eu vejo o poder de Deus. O Criador pode fazer tudo. Ele criou de novo o bebê. Claro. A razão pela qual cada homem fez a sua maneira, porque não havia profeta para a palavra do Senhor. A palavra e os profetas estavam faltando naquele dia. Oh, eu vi isso na minha conversão sobre o dia em que vivemos. Estou tão contente que Deus se apoderou de mim antes da igreja. Eu provavelmente tinha sido infiel. Sim, Senhor. Eu, todo este conglomerado, uma confusão, e todos, bem, venham e junta-te a nossa. E se não o fizeres, bem, podes pegar na tua carta e juntar-te a outra. Oh, não queres trazer a tua carta para a nossa irmandade? Creio que há uma carta que é quando Cristo escreve o teu nome no livro da vida do Cordeiro. É a única que está escrito. Quando eu vi todas as denominações, os nossos antecedentes são irlandeses que antigamente eram católicos, e eu vi que isso era corrupto e podre. Fui a uma certa igreja denominacional aqui na cidade. Eles disseram: oh, nós somos o caminho, a verdade, a luz, conseguimos tudo isso. Fui a outra em New Albany. Oh, meu Deus, aqueles tipos lá em cima não sabem do que estão a falar. Os católicos disseram: vocês estão todos errados. Eu pensei, oh meu Deus, eu brinquei com um pequeno menino luterano. E eu pensei, um pequeno luterano alemão, eu fui lá e disse, onde que vai a igreja? Eu vou a essa igreja, desci e descobri que eles disseram que eram o caminho. Desci até ao irmão Dale, Emmanuel Batista, ou o primeiro Batista. Eles disseram, este é o caminho. Fui até a igreja irlandesa e ela disse, bem, este é o caminho. Oh meu Deus, estou tão confuso, não sei o que fazer, mas eu quero acertar. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como me arrepender. Eu escrevi uma carta, pensei, eu vi no bosque, escrevi-lhe uma carta. Eu lhe disse, caro Senhor, eu sei que o Senhor passa por este caminho aqui, porque eu pus aqui a caça, o esquilo. Eu sei que o Senhor passa por aqui, eu sei que o Senhor está aqui. Eu quero dizer-lhe uma coisa. Eu pensei, esperem um minuto, eu nunca vi ninguém. Eu não vi. Eu quero falar com isso. Eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele. E pensei, bem, agora, não sei como fazê-lo. E eu saí para o barracão e ajoelhei-me com a água molhada. E um caro, pequeno, velho, estragado. Eu disse, creio ter visto uma fotografia, creio, eles puseram as mãos assim, e eu desci, e eu disse, agora, o que vou dizer? Eu disse, há uma maneira de fazer isto, e eu não sei, eu sei que há uma maneira de abordar tudo isso, e eu não, eu disse, vou pôr as minhas mãos assim, e eu disse, querido Senhor, desejo que venha falar comigo só um minuto, quero dizer-lhe o quanto eu estou mal. Segurei a minha mão e ouvi, e as pessoas diziam, Deus falou comigo, e eu sabia que ele falava, porque eu o ouvia quando era criança, dizia-me não beber e coisas assim. Ele não me respondeu, eu disse, talvez fosse suposto, ou por as minhas mãos assim. Então eu disse, querido Senhor, não sei exatamente como fazer isto, mas confio que vai ajudar-me. E cada pregador me dizia, vem, junta-te aos seus e levanta-te e diz-lhes que levaram Jesus Cristo, e eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios creem na mesma coisa. Por isso pensei, tenho de ter algo melhor do que isso. Não, estava a pôr assim, eu li onde Pedro e João passaram pelo portão chamado Formosa, e havia um homem aleijado desde o ventre de sua mãe. Disse, não tenho prata nem ouro, mas tal como eu tenho, eu sabia que ele tinha isso. Por isso eu estava a tentar descobrir como fazer isso. Eu não sabia como orar, fiz as minhas mãos, levantei as minhas mãos, depois deitei-me assim, é claro. Satanás entrou em cena e disse, vês, esperaste demasiado tempo, já tens 20 anos de idade, não há necessidade de experimentar agora. Pois é. Depois fiquei todo partido e comecei a chorar. E depois, quando realmente acabei, eu disse, vou falar, se tu não falares comigo, eu vou falar contigo de qualquer maneira. Então eu disse, eu não sou bom, tenho vergonha de mim próprio. Senhor Deus, eu sei que vai ouvir algures, vai ouvir-me. Eu tenho vergonha de mim mesmo, tenho vergonha de ter o... de ter negligenciado. Por essa altura, eu olhei para cima e um sentimento engraçado varreu-me para cima. E aí veio uma luz movendo-se pela sala e fez uma cruz assim. E uma voz que eu nunca ouvi na minha vida falou, e olhei para ela, apenas frio todo lado, entorpecido de medo. Eu não conseguia me mover, entendi. Olhei para ela, foi-se.
Eu disse, Senhor, não entendo a sua língua. Eu disse, se tu não podes falar a minha e eu não entendo a tua, e se tu me perdoaste, eu sei que é suposto eu ser contado naquela cruz ali, algures, que os meus pecados deveriam estar ali dentro e tu me perdoaste, volta e fala na tua própria língua e eu vou entender com isso. Então, se não conseguires falar na minha língua, eu disse, deixa-o voltar outra vez. Lá estava ela, mais uma vez. Oh, meu Deus! Ai! Aí tenho meu absoluto. Amém! Sim, Senhor! Senti-me como uma carga de 40 toneladas tirada dos meus ombros. Desci por aquele chão onde nem sequer consegui tocar no chão. A mamãe disse, Billy, estás nervoso? Eu disse, mamãe, não sei o que aconteceu. Havia uma via férrea lá atrás. Eu corria por essa via férrea, saltando no ar com toda a força que podia. Eu não sabia como dar vazão aos meus sentimentos. Se eu soubesse... Eu estava a gritar, mas da minha maneira, está a ver? O que foi? Eu tinha ancorado a minha alma num refúgio de descanso. Isso resolveu tudo, isso foi o meu absoluto. Ali tinha encontrado algo, não uma ideia mística, uma ideia. Tinha falado com um homem. Tinha falado com aquele homem que me disse, nunca bebe, nem fuma, nem faz nada que contamine com a mulher e assim por diante, que quando eu envelhecesse, haveria um trabalho para mim. Eu tinha entrado em contato com ele, não com a igreja, eu tinha entrado em contato com ele, sim senhor, ele era o escolhido, como um tipo aqui no Kiwanis, no, estava a falar, não, logo após a Primeira Guerra Mundial, o irmão Funk, ali parado sendo um soldado, ele disse que era uma espécie de piada sonora, isto não é lugar para brincadeiras, mas aqui está o que ele disse, ele estava aqui em New Albany. E ele disse, o capitão levou-nos para fora, disse, todo aquele país lá está investido com os japoneses. Amanhã, rapazes, vamos entrar, temos de os levar. Ele disse, lembre-se, rapazes, há muitos de nós aqui presentes hoje que não estarão lá amanhã. Eles não estarão aqui amanhã, nós vamos entrar de manhã, luz do dia. Disse, agora cada um chega à sua religião. Este tipo disse, e não tinha religião nenhuma, e disse, eu estava lá, e todos os outros disse, aí veio o capelão por aqui, e um protestante por aqui, e os judeus por aqui, e os católicos por ali, com o seu capelão, disse, eu estava lá, e eu disse, o comandante disse, rapaz, é melhor ires para a tua religião, e ele disse, eu não tenho nenhum. Ele disse, é melhor você conseguir uma, porque precisará de uma imediatamente, tenho certeza. E disse, naquela época, ele viu um grupo passando e era católico. Disse que ele se aproximou e ele disse a esse padre, você poderia me dar alguma religião? Ele disse, vamos lá. Disse, entrou e me fez um católico. E lá em New Albany havia o John Howard e um monte deles, de verdadeiros católicos reais, assentados lá. Você sabe, quando esse sujeito estava dizendo isso, e ele disse no dia seguinte, no combate, ele estava falando sobre o como era, e como ele era um grande companheiro, vocês sabem, e disseram, eles pegaram mão a mão, e estavam apenas esfaqueando facas, gritando, cortando e cortando, disse, suas falas foram distorcidas, eles deram a volta onde os japoneses os deixaram entrar em si, e aquelas grandes velhas metralhadoras beirando de todos os lados, e o combate, o corpo a corpo, disse diretamente, parei por muito tempo assim, e disse tudo, gritos e continuação, você não conseguia ouvir a si mesmo, disse, tem sangue, disse, eu olhei e era o meu sangue, ele disse, eu olhei aqui, há um buraco no meu lado. Ele disse, esse foi o meu sangue. Ele disse, eu, você, eu. E um verdadeiro, um amigo católico, não estou dizendo isso por diversão. É, agora, mas um verdadeiro católico real disse, você disse uma Ave Maria. Ele disse, não, Senhor. Disse, era. Esse é o meu sangue. Eu não queria secretárias. Eu disse, quero falar com o homem principal. Esse foi o meu sangue. E eu acho que é assim que as coisas são. Sim, Senhor. É assim que acontece. Temos que ter uma âncora, um absoluto. Não tive tempo para a secretária dele. Disse, quero falar com ele. É assim, irmão. É isso. Quando um homem vem a Cristo, você não quer aceitar a palavra de algum pregador, a palavra de alguma secretária, alguma outra coisa. Vocês protestantes não aceitam isso, aquilo, outro. Vá para esse absoluto até que você esteja curado ali pelo novo nascimento, nascendo de novo e cheio do Espírito Santo, e veja a Bíblia sendo manifestada em humildade e amor por toda a sua vida. Oh, então esse é o seu absoluto. Sim, Senhor, eu li na palavra onde ele é a palavra. Quando a igreja alemã disse que é assim, e os metodistas, os batistas, os católicos, mas eu li na palavra onde ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não poderão prevalecer contra ela. Ouça agora ao encerrar. Agora os protestantes dizem, agora os católicos dizem, ele o construiu sobre Pedro, tu és o Pedro, e sobre esta rocha. Não, ele nunca, se fosse, retrocedeu imediatamente. Eles construíram sobre o homem. O que ele fez, o protestante disse, ele construiu sobre si mesmo. Não, ele não o fez, não o construiu sobre si. O que ele fez, quem diz o homem, que eu sou o filho do homem, e alguns disseram que és Elias e Moisés, ele disse, mas o que vocês dizem? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe as palavras agora. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. A carne e o sangue não revelaram isso para você. Você nunca aprendeu isso em algum padre. Você nunca aprendeu isso em algum seminário. Mas meu Pai, que está no céu, revelou a você. E sobre esta rocha, revelação espiritual da palavra, edificarei a minha igreja. E os portões do inferno não prevalecerão contra ela. E eu pensei, Senhor, é isso. Eu li aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, onde ele disse, todo aquele que está, esta é a coisa completa. Todo aquele que injetar algo nela, quem quer que tire algo, negue que seja, ou todo aquele que tentar melhorar um pouco, aperfeiçoá-lo para o dia, qualquer que acrescentar ou tirar, ou mesmo será retirado do seu lado do livro da vida. Eu disse, então isso é tudo que preciso, Senhor, é acreditar nisto. E nisto, naquela cruz, além, o Cristo veio, é perfeito. Todo o caminho, toda a palavra que ele já disse, pegue o livro nesta mão, a história nesta mão, e justifique, e justamente é perfeito. E eu disse, então, Senhor, me receba. E quando recebi Cristo, o Espírito Santo em meu coração, meu absoluto, não fui eu. Eu estava doente uma vez, quando eu perdi minha esposa, eu perdi meu bebê, perdi meu pai, perdi meu irmão, e perdi minha cunhada, e Billy estava deitado, morrendo. E eu estava quase saindo, e eu estava subindo a estrada, chorando, indo para o túmulo dela, e ele e o bebê em seu braço, indo para o túmulo. Eu estava subindo, o senhor Isler costumava vir aqui jogar, você sabe, o senador estadual da Indiana. Ele estava subindo a estrada, ele me parou, e ele correu para lá e colocou os braços em volta. de mim foi depois da enchente de 37. Ele disse: aonde você está indo, Billy? Lá em cima. Eu disse: sim. Ele disse: oh, o que você vai fazer lá em cima? Eu disse: eu escuto uma pomba velha. Eu disse: coloquei ali junto ao túmulo do bebê e eu ao lado dela, uma pomba velha desce. E ele fala comigo. Oh, ele disse: Billy, eu disse sim, eu ouço o sussurro das folhas quando elas tocam. Tocam música para mim, Senhor Isley. Disse: que tipo de música toca? Ele disse: há uma terra além do rio que eles chamam isso de doce eterna, e só alcançamos essa margem pelo grau de fé. Um a um chegaremos ao portão para lá morar com os mortais. Quando um dia eles tocarem sinos dourados para você e para mim, ele disse: Billy, quero lhe perguntar uma coisa. Ele disse: o que Cristo significa para você agora? O que Cristo significa para você agora? E eu disse: é a minha vida, meu tudo. Ele é tudo que eu tenho. E Senhor Isley, ele é o meu melhor. Ele é tudo o que eu posso segurar. Por que aconteceu algo sobre esta rocha? Disse: eu vi e você parado aqui na esquina e pregando até que parecer que você ia cair morto, e vi, e porque todas as horas da noite subindo e descendo as ruas fazendo aquele apelo aos doentes. E depois que ele tomou a sua própria esposa, o seu próprio bebê, você ainda o serve? Eu disse: se ele me matar, eu confio nele. Por quê? Minha âncora segura dentro do véu. Eu tive um absoluto. Eu amarrei-me à sua palavra e a sua palavra estava segurando. Ele é o meu absoluto. Eu descobri que todas essas outras coisas podem falhar, mas Cristo nunca pode falhar. A Igreja Católica tem um Papa por um absoluto. O protestante tem os seus bispos, credos e superintendentes gerais. Mas eu, como Paulo, tomou seu lápis, anotem alguma coisa em... Paulo disse que Atos capítulo 20 e 24, versículo 24, nenhuma dessas coisas me comove. Oh, você pode ter os credos, pode ter o que quiser, mas essas coisas não me comovem. Eu ancorei a minha alma e meu refúgio de descanso para navegar pelos mares selvagens e não saber onde você está. Desta maneira, não mais. A tempestade pode varrer as profundezas selvagens e as tempestuosas. Tudo pode se desligar, mas em Jesus estou sempre seguro. Sim, nenhuma dessas coisas me comove, porque estou amarrado a uma âncora. Oh, desde que o conheci, disse Paulo, naquela estrada fui amarrado a uma âncora. Ele me virou, ele me começou a voltar certo. Lembre-se, Paulo também pertencia a uma organização, a maior do país, mas ficou ligado ao Ouçam, eu quero vos contar uma coisa. Ele tinha um objetivo em me salvar. Ele tinha um propósito em salvar vocês. E estou determinado por sua vontade a fazê-lo, para não adicionar a ele ou tirar dele. Apocalipse 22, 19, se você quiser anotar isso, tudo está certo. Quem quer que vá embora, estou determinado, estou planejado sair da igreja, e você sabe disso. E assim estou determinado a permanecer neste evangelho enquanto viver pela ajuda de Deus. Ah, lembrem-se, aqui está a graça. Havia milhões morrendo em pecado quando ele me salvou. Quem era eu que ele deveria salvar? Ele tinha um objetivo me salvando e estou determinado a cumpri-lo. Eu não ligo o que pode ser o meu fim. Talvez muito em breve agora, mas seja o que for, ainda estou ancorado, nunca mudou isso. O senhor Isley me disse naquele dia, subindo a estrada, ele disse, Billy, com todo esse problema, você manteve sua religião? Eu disse, não, senhor, isso me manteve. Minha âncora segurou, está certo, eu nunca guardei. Isso me manteve, eu não posso manter isto, não há como eu fazer isso, mas eu, isso me manteve. Sim, Senhor, ele tinha um propósito em me salvar. Havia milhões em pecado quando eu venho a ele, mas ele me salvou. Ele tinha um propósito em fazer. A morte de Cristo foi absoluto para aquele medo. A morte de Cristo resolveu a questão. Quando aquela abelha da morte picou e enfiou aquela agulha, vocês sabem, uma abelha, um inseto que tem uma agulha, se alguma vez enfiar essa agulha bem no fundo, quando ele se afasta, tira as agulhas para fora, a morte sempre teve uma agulha. A morte sempre teve uma agulha. E um dia, quando aquele subindo o Calvário, e o bater deles nas rochas, o sangue expirando nas rochas, quando atingiu a terra, no Calvário indo para Gólgota, a parte de trás daquela cruz estava arrastando as pegadas sangrentas de aquele corpo pequeno e frágil, indo marchando para lá, ele chicoteando e esmagando enquanto ele subia a colina, mas ele tinha um absoluto, ele sabia onde estava, porque a palavra de Deus dizia por meio de Davi: não deixarei meu santo ver a corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno. Ele sabia que a corrupção ocorreria em 72 horas. Ele disse, destrua este templo e eu o levantarei novamente em 3 dias. Ele tinha absoluto. Lá ele vai subindo a colina com montes de zombarias, cúspides, soldados, bêbados que colocam um trapo ao redor do seu rosto e lhe batem na cabeça dizendo, você é um profeta, diga-nos quem bateu em você. Lá estava ele subindo a colina envergonhado e desonrado, suas roupas lhe despiram, desprezando e envergonhado, pendurados na cruz diante do povo, nu, morrer em desgraça romana sob o governo pela pena de morte. Um homem que não havia feito nada. É uma pequena história. Certa vez, disse que a Maria Madalena saiu correndo e disse, o que ele fez? Ele curou seus enfermos, ressuscitou os mortos e trouxe a libertação para aqueles que estavam em cativeiro. O que ele fez? E um padre bateu na boca dela até o sangue saiu e ele disse, você ouviria ou ouviria seu sacerdote? Oh, esse mundo denominacional é uma maldição de tudo. É isso aí. Ali sim, eles o enfrentaram. Mas quando ele subiu a colina arrastando, o diabo duvidou disso, sendo ele o que era. Disse, se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Você afirma que pode fazer milagres. Se você é filho de Deus, ordene essas pedras a transformar em pão. Esse mesmo velho diabo vive hoje. Está certo? Se você é um curador divino, aqui está um velho John Fulano, aqui na esquina. Eu sei que ele está aleijado, curá-lo. Você não sabe que ele é o mesmo velho diabo. Jesus disse, eu só faço... Olha, ele atravessou a piscina de Betesda, onde milhares jaziam ali, coxos e cegos, pararam e secaram e foram a um homem que podia andar, ele podia dar a volta, ele pode ter tido problemas na próstata, o que quer que fosse, era retardado. Ele tinha 38 anos, ele disse, quando estou indo para a piscina, alguém está à minha frente, ele podia andar. E deixou todos eles deitados ali. ali foi para aquele mesmo e o curou. Por quê? Ele disse que sabia que estava nessa forma. Então, eles disseram a ele e questionaram. Quando o encontraram em São João 5, disse: em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer em si mesmo, a não ser que o que vê o pai fazendo. Existe o seu absoluto, ainda é o absoluto. Naquele dia na Finlândia, naquele dia, aquele garotinho deitado ali, eu andamos por ali, ele deitado ali morto por meia hora. Você leu o livro, comecei a me afastar, algo colocou as mãos e eu me virei e pensei, isso foi, o que foi isso? Eu olhei novamente e pensei, espera. Olhei aqui na folha da Bíblia e acontecerá que um menino de 9 anos ele será morto por um automóvel. Haverá uma longa faixa bem verdeada, pedras à volta, o carro estará encostado do outro lado da estrada, acidentado. Ele tem meias pequenas de tipo longo, um corte de cabelo, seus olhinhos serão virados para trás, os ossos do seu corpo serão quebrados. Eu olhei, eu pensei, oh Deus, eu disse, fiquem parados todos vocês, o governador da cidade lá. Eu disse, se este menino não estiver de pé daqui 2 minutos, então eu sou um falso profeta, passeando, expulsa-me da Finlândia, certamente, mas se ele ressuscitar, vocês devem as vossas vidas a Cristo. Muito bem, eles ficaram parados. Eu disse, Pai Celestial, do outro lado do mar, há 2 anos atrás, tu disseste que esse menino estava deitado aqui, havia o irmão Moore e o irmão Lindsay, e eles olhando para isso, em toda parte, eles escreveram na Bíblia, e milhares de Bíblias em todo o país haviam escrito que era um absoluto. O Pai havia mostrado o que aconteceria. Não havia nenhum medo de pé ali, absoluto, com certeza, ele ressuscitará. Bem ali na Finlândia, onde milhares de pessoas chegam todas as noites e precisam mudar algumas e deixar-me falar com elas e mudá-las e colocar outra pessoa. Lá estava ele com outro, isso, e as pessoas me amaram e tinha visto curas feitas, mas aqui está um menino deitado ali, o qual foi o absoluto. A visão, eu faço o que o Pai diz que faz. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aqui está o seu absoluto. Eu disse, morte, você não pode mais segurá-lo. Deus falou, volte, desista dele. E o menino levantou-se, olhou a volta assim, as pessoas começaram a desmaiar tudo. Lá está escrito ali mesmo, assinado pelo governador da cidade, ou por um cartório, está certo. O que é isso? É um absoluto. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se esse não é o mesmo Deus que impediu a mulher de Naim com o enterro do filho, quando alguém morria naqueles dias, eles imediatamente os colocavam na sepultura, eles não deixaram que se deitasse, eles os colocavam no túmulo. Existe o mesmo Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Olhem lá no México, aquele bebezinho, alguns de vocês aqui sentados aqui, e aquele bebê, o médico assinou uma declaração, está escrito nos homens de negócios cristãos. Aquele bebê morreu naquela manhã às 9 horas e era às 10 horas da noite. Essa pequena mulher não seria consolada. Billy parado lá, meu filho tentando colocá-la de volta. E ele tinha bem, acho que tinha 200 porteiros de pé ali e parou e passou por cima deles na noite anterior. Aquele cego recebeu a visão e ele sabia disso. Ela era católica. Quando o final. Finalmente eu vi, disse, vá o irmão Moore e ora por ela, porque aquele bebê estava chovendo, caindo, eles estavam lá desde aquela manhã, naquela grande praça de touros, e eu disse, deixa-me cair nas cordas atrás para entrar no lugar, apenas lá, entrar 3 noites. Eu fiquei lá, eu disse, como eu estava dizendo, pregando, olhei e vi um bebezinho aqui na minha frente, um bebezinho mexicano, sem dente, apenas sentado ali, rindo para mim, bem aqui na minha frente. Eu disse, espera 1 minuto, irmão Moore, traga aqui o absoluto. O absoluto. Os porteiros voltaram aqui. Vem ela. Ela caiu e disse: Padre, padre, eu disse, levanta-se. E o irmão Espinosa disse: levanta-se. Ele lhe disse em espanhol. Ela ficou lá em cima. E eu disse: Pai Celestial, estou de pé aqui nesta chuva. A mulher bonita e pequena, com cerca de 23 anos, algo assim, com os cabelos soltos, seu rostinho olhando assim, olhar em seus olhos de expectativa. Ela tinha visto aquele homem que estava totalmente cego por cerca de 40 anos, com os olhos abertos na plataforma. Ela sabia que se Deus pudesse abrir os olhos cegos, ele pode curar o seu bebê. Lá estava ela deitada ali, uma coisinha rígida caída debaixo de um cobertor daquele jeito e encharcado. Ela ficou ali a manhã inteira e naquela tarde também. Havia cerca de 11 horas, 10 horas da noite, algo assim, segurando aquele bebê. Você viu o artigo em Homens de Negócios Cristãos lá segurando aquele bebê assim. E eu disse: Pai Celestial, não sei o que significa. Eu apenas seu servo, mas eu vi aquele bebê ali de pé. Estava vivo. Eu coloco minhas mãos sobre ela. Em nome de Jesus. Disse: ah. E começou a chorar. A mãe pegou o bebê e começou a gritar. E as pessoas começaram a gritar lá fora. E as mulheres desmaiando e outras coisas. E eu disse: você não diz nada sobre isso. Envie um curador com aquele bebê, com aquela mãe, e vá ao médico e deixe que ele assine uma declaração de que o bebê que morreu, ele morreu de pneumonia na manhã seguinte, e na manhã anterior, ou naquela manhã, às 9 horas. Recebemos a declaração assinada pelo médico. O bebê foi declarado morto no consultório médico naquela manhã, e a mãe aguardou durante todo o dia. O que foi isso? O absoluto. O que foi isso? Ela acreditava, se Deus pudesse abrir os olhos do cego, o que é? Deus poderia ressuscitar mortos, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tinha a certeza. Eu não sabia até que eu vi. E quando eu vi o bebê, era absolutamente o absoluto. Lá estava. A morte tem de desistir. Aqui foi o Filho de Deus. Aquela abelha da morte começa a zumbir ao redor. Ah, como ele poderia ser o profeta? Como ele pode ficar ali e cuspir em seu rosto? Como ele pode ficar ali, deixá-lo zombar dele e não fazer algo a respeito? Esse não é Manuel, isso é apenas um homem comum. Olhem para os babões bêbados deles, os soldados bêbados, olhem para o resto dele sangrando. O diabo disse: eu vou pegar ele. Aqui vem ele como uma abelha. O aguilhão da morte zumbido ao seu redor. Meus irmãos, quando aquela abelha ancorou sua agulha naquele Emmanuel, quando ele saiu, ele perdeu a agulha até a própria morte. Não é de se admirar que Paulo mais tarde possa encarar isso e dizer: oh morte, onde está o teu agulhão? Sepultura, onde está a sua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória. A morte de Cristo foi o absoluto para todo homem que a temia. Meu coração diz amém a toda palavra. Em seu livro estou a encerrar com certeza agora. Eu só tenho que cortar o vício, veja. É por isso que eu sei que o Espírito Santo é minha bússola, que me guia. Ele é o único que me faz saber que esta palavra é a verdadeira. Ele é o meu absoluto. Ele é meu raio de sol. Ele é minha vida. Ele é minha âncora. Quando os problemas começam, ele é a minha estrela do norte. Quando estou perdido, o Espírito Santo é a minha bússola e me guia de volta ao lugar. As denominações são como outras estrelas, mudam com o mundo. Outras estrelas mudam conforme o mundo muda, mas não a estrela do norte. O mundo pode mudar para onde quiser, mas fica parado. Oh, irmão, a estrela do norte está ancorada. Os outros mudam. Você pode vê-los aqui e ali, e em qualquer outro lugar. É assim com as igrejas denominacionais. Mas Cristo é absoluto. Ele é aquele quem você pode confiar. Quando as denominações o envolverem, basta olhar para a estrela do norte. O Espírito Santo é a sua bússola. Ele sempre permanece fiel à sua palavra. Quando eles me disseram que essas coisas não poderiam acontecer em um dia moderno como este, eu sabia. E se não houver Deus, então viva, coma, beba e seja alegre. Existe um Deus, vamos servi-lo. E eu vivi para ver o dia em que ele executou tudo, até para ressuscitar os mortos, quando ele esteve aqui na terra. E sabemos que, por declaração documentada, é verdade. Sim, Senhor, ele é o meu absoluto. Agora, faça dele o seu absoluto, entenda. Na hora do meu problema, ele é sempre o absoluto. Agora, assiste, veja. Pela graça de Deus. Agora, é melhor eu encerrar. Está ficando tarde. Bem, olhem aqui, pensei que eram 11 horas e são 12 e meia. Amigos, o dia todo, a noite toda, o ano todo, por toda a eternidade, nunca puderam falar sobre isso. Não tente compreender isso. Você não pode. Não há como compreender isso. Você diz, irmão Branham, se eu, você, eu não sei, eu apenas acredito, é tudo. Vejam, não é da vontade daquele que corre, nem da vontade daquele que quer, mas Deus faz misericórdia. Vejam, não por obras, é pela graça. Vejam, eu apenas acredito nisso. Cabe a Deus fazer o resto, apenas creia nele, haja sobre ele. Essa música formosa, eu os ouvi tocar... ou cantar aqui em algum lugar. Oh, o amor de Deus, quão rico e puro, quão insondável e forte, para sempre durará. Canção dos santos e dos anjos. Quando um homem na matemática tenta quebrar ou tenta mostrar por sua educação, ele fica rouco. Você não consegue, não tente fazer isso, não tente compreender isso. Deus está longe do raciocínio. Você não pode raciocinar com Deus, apenas creia em Deus. Esse é o segredo. Não raciocine, apenas creia. Não sei vos dizer o que ele significa. Não sei vos dizer como fazer isso. Eu apenas sei que creio nisso, é tudo. Assim como vocês prometem algo a uma criança, ela acredita nisso. Vocês devem manter a vossa palavra. Você é filho de Deus, ele sustenta a sua palavra. Simplesmente creia nisso. Não fiquem abalados, apenas fiquem ali. Deus fez isso uma vez, ele tem que fazer de novo. Se ele não o fizer, ele dirá por que ele não o fez. É isso mesmo. Então, agora, apenas fiquem certos com isto. Vocês sabem aquele verso ali, eu acredito que o nosso precioso irmão lá, que foi batizado ontem à noite, canta aquela canção. Oh, amor de Deus, eles me dizem que esse verso... Nesta parte foi encontrado escrito no muro de uma instituição em Sânia, quando diziam: se preenchermos com tinta o oceano ou os seus feitos de rolo de papel e todo o caule da terra uma pena e todo o homem escrivão para escrever o amor de Deus Altíssimo, secaria o oceano. Ou o rolo poderia conter tudo, mesmo que estendido de uma ponte a outra do céu. Pense nisso, quando cerca de 3/4 da terra é água, e olhem para o hidrogênio e o oxigênio no ar, a humanidade, outras coisas, vejam, se toda a humanidade fosse tinta, e pense nos bilhões e trilhões de canudos que soariam penas, e pense nos bilhões de homens que... estiveram na terra, e cada um deles, um escrivão de profissão, mergulhá-las no oceano e tentar descobrir o amor de Deus, drenaria o oceano. o rolo de papel poderia conter todo, embora esticado de eternidade em eternidade. Não raciocinem. Vocês vão perder a cabeça tentando refletir nisso. Basta crer. Façam dele o vosso absoluto. Fiquem ali, a doce paz e a experiência que vocês nunca esquecerão. Firme-se nisso e a vossa âncora se manterá dentro do véu. Vamos inclinar a cabeça. Oh, quão grande és tu! Quão grande és tu! Quantos aqui com vossas cabeças inclinadas esta manhã? Está chegando um novo ano agora. E vocês têm sido muito religiosos, isso é bom, eu aprecio isso, cada um de vocês. Tenho certeza que Deus faz, mas você realmente teve essa experiência absoluta? Aquela coisa que você simplesmente não creu, você simplesmente não imaginou, mas algo lhe respondeu e então você viu sua vida mudar a partir desse momento. Veja, toda a palavra de Deus, toda a promessa é pontuada com um amém, então você está segurando o absoluto. Porque lembre-se, ele disse, céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Vocês ainda não chegaram a esse lugar aonde poderiam dizer amém a toda palavra? Se fosse contra o seu credo, era contra a sua denominação, mas você deseja vir a esse lugar como Moisés, como o resto deles? Eles poderiam fazer isso até que pegasse o absoluto, e você quer isso em sua vida nesta manhã? E você apenas significaria o mesmo, apenas levantando as suas mãos a Deus? Deus te abençoe. Tudo bem, Senhor, por todo o edifício. Pai gracioso, eu sei que algum momento devemos nos separar. Tem que haver um momento em que vamos deixar este mundo. Não sabemos às que horas será e isso não faz muita diferença. Se o nosso tempo terminar, queremos vir. O nosso objetivo em ficar aqui é para servir-te. E desde que o caminho das destruições, um dia como Paulo estava no caminho de Damasco para fazer estragos na igreja, uma luz o cegou. E, oh Deus, essa luz o seguiu. Pois era Cristo. E ele ancorou ali a um absoluto que até a própria morte ele poderia rir diante dela e dizer graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Tu te tornaste um absoluto completo para esse apóstolo. E ele era o... Tu foste o amém para ele em todas as frases. Tu foste a estrela da vida dele. O posto guia. Tu foste a bússola que o guiou através das tempestades. Tu foste a revelação. Tu foste a visão, tu foste a esperança dele, a salvação dele. Mesmo na hora da morte, quando ele sabia que ia para lá, tu ainda foste absolutamente absoluto dele. Tu foste o absoluto de Daniel, tu foste o absoluto de todos os profetas, no meio da diferença denominacional e dos problemas dos dias deles e dos fariseus e saduceus, ainda havia homens que o levavam como absoluto. E hoje, Senhor, homens e mulheres com a compaixão, com amor e corações que estão sangrando, Senhor, por uma experiência real de conhecer a Deus e ter uma garantia, um absoluto. Talvez todas as pessoas já sabiam antes, Senhor, que deveriam se juntar à igreja. E percebemos como tentei, sinceramente, não ser diferente. Tu conheces o meu coração. Mas diga a eles que vocês não podem ingressar na igreja. Vocês se juntam às lojas metodista, batista e católica e pentecostal. mas vocês nascem na igreja, o corpo místico de Cristo, e se tornam membros do seu corpo, com os dons do Espírito, para fazer o seu grande corpo se mover em ação e o poder. Deus, é isso que essas mãos queriam dizer esta manhã quando levantaram. Coloque-me, ó Senhor, leve-me, molde-me, faça-me, apenas torne-me minha posição na vida tão absoluta ligada a Cristo, que não pensarei em nada além desse absoluto. Conceda isso, Senhor. Abençoa os curos, os enfermos e os aflitos e salva os perdidos. Agora, Senhor, sabemos que é costume de chamar ao altar o povo, mas isso se tornou uma tradição para nós. E nesta manhã, com os altares cheios e as crianças e tudo, mas, Senhor, de alguma maneira, Tu falaste com eles. Eles levantaram as mãos. Eles fizeram, eles tomaram para si dizer, melhor dizer, uma decisão. Eles querem algo real. E estou oferecendo minha oração em favor deles. Conceda a cada um, Senhor. Esteja conosco agora, perdoando nossos pecados, curando as nossas enfermidades e dando-nos a libertação que precisamos. E, Senhor, acima de todas as coisas, nunca podemos esquecer hoje que estamos ligados ao absoluto. A nossa estrela do norte, ao Calvário, a Cristo. E o Espírito Santo está tomando as palavras de Deus e tornando-as manifestas literalmente para nós, curando os enfermos, mostrando-nos visões, ressuscitando os mortos e fazendo exatamente o que Ele prometeu fazer. E que esta igreja possa, e essas pessoas, ou a parte do corpo de Cristo que está reunida aqui nesta manhã, vivam como Jesus disse para viverem. Vós sois o sal da terra. E que eles se tornem tão salgados até que a comunidade deles fique com sede. O sal cria sede. E o sal só pode salvar quando entrar em contato. E eu oro, Deus, que você conceda isso e ao povo para que eles também ganhem almas. Abençoe o nosso pastor irmão Neville, este humilde servo, Senhor, permanecendo em seu posto de dever tão reverente quanto um membro do corpo de Cristo, tentando o seu melhor para seguir tudo o que tu disseste a ele para fazer. Abençoe os administradores, aqueles homens que ficaram comigo tão graciosamente neste grande tempo e sombrio que passei. Fica com a igreja que orou comigo e permaneceu ao meu lado em tempos de angústia, Senhor. Eu ofereço minha oração para que olhem para Ti, Senhor, que eles desviem o olhar deste barro mortal do servo, que eles possam olhar para aquele que é omnipotente, o qual é. E sabemos, Senhor, que somos finitos, não importa quem somos, ainda somos mortais, mas não o mensageiro, mas a mensagem. Conceda isso, Senhor. É ali que apontamos para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conceda que Ele seja tão real para todos aqui hoje, mesmo para as crianças, que Ele se tornará o absoluto de toda a congregação. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Agora, enquanto cantamos novamente, cumprimente alguém na sua frente, atrás de vocês, lado a lado, apenas todos apertem as mãos. Agora, apenas permaneçam sentados, basta virar e apertar as mãos e se puderem estar. Estão a ver? Eu amo. Eles apenas anunciaram comunhão segunda noite, meia-noite. Vamos levantar nossas mãos agora e cantar para Ele. Quantos sentem vocês? Ele é o vosso absoluto. A palavra é a... Ele é a palavra. Vocês acreditam nisso? Amém. Ele é a palavra. Ele é o Espírito Santo. Germitou essa palavra para tornar a luz viva em vocês. A palavra. A vindicação da palavra. Coloque a palavra em vosso coração. Permitam que o Espírito Santo entre e vejam que a palavra se mover. Creiam, sejam humildes. Não procure ser grande alguém, sejam ninguém, para que Deus possa fazer-vos alguém. Percebem? Muito bem, façam isso. Todo mundo amam? Digam amém. Vocês sabem o que a palavra amém significa? Que assim seja. Amém. Está certo. Vamos dizer aleluia. Vocês sabem o que isso significa? Louvado seja Deus. Quando eu estava na Alemanha há pouco tempo, levantei-me antes, cerca de 30 ou 40 mil pessoas lá foram aquele dia. Disse: é uma coisa estranha que vocês alemães não conseguem entender. Eu disse: na minha estrada aqui hoje, um cachorro ladrou para mim em inglês. E é mesmo isso. Eu disse: ele não teve nenhum problema. E lá pôs um pássaro e ele cantou para mim em inglês. E eu desço a rua e uma mãe tinha um bebê no braço. Quando eu voltei lá atrás, eu disse: esse bebê estava a chorar em inglês. Qual é o problema do seu povo? Eu mesmo isso. E se vocês apenas olharem a volta, ele está toda a volta. E claro que ele está. Agora vamos apenas levantar as mãos, fechar os olhos e cantar enquanto pedimos ao pastor que venha despedir. Vamos nos levantar primeiro. Todo mundo, fiquemos de pé. Todo mundo. Vocês o amam novamente? Digam agora amém. E vocês sabem, a palavra aleluia é a mesma em todo o dialeto. Entre nas selvas outentos de África, aleluia, é a mesma palavra. Aleluia, deveria ser quase uma saudação cristã, não é? Aleluia, a palavra significa louvado seja o nosso Deus. E ele é o digno disso, não é? Ele é absolutamente meu Salvador. Ele é absolutamente Jesus Cristo, Filho de Deus, para mim. Ele é absolutamente o mesmo ontem, hoje, eternamente para mim. Ele é o mesmo para vocês? Eu amo. Eu amo. Porque ele primeiro me... Que Deus te abençoe, irmão. E comprou minha salvação. Oh.